Tem início a transmissão da 80ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes oficiais, @ Câmara Divinópolis, confira também as ações dos seus vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Rafaela Alves Pedrosa falará sobre cotas raciais. Na ordem do dia, consta um projeto de lei que tramita na casa para discussão dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 14 de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 80ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Lauro Capitão América, que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
As contas do prefeito referentes a cada exercício.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegou a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos, quando serão essas coisas e que será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Porém, estes enganarão a muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais no céu.
Lei Orgânica do Município. As contas do prefeito referentes a cada exercício financeiro serão julgadas pela Câmara mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. As decisões do Tribunal de Contas que resultam em imputação de débito ou de multa terão eficácia de título executivo. No primeiro e no último ano de mandato, o prefeito enviará ao Tribunal de Contas do Estado o inventário de todos os bens móveis e imóveis do município.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Capitão América. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Rafaela Alves Pedrosa, que se inscreveu para falar sobre cotas raciais. Correspondência do Legislativo. Ofício 146 de 2023. Vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 14 de 12 de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CEFOP de número 1697, respondendo indicação de número CM428, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 1696, de 2023, respondendo indicação de número CM2025, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1695, de 2023, respondendo indicação de número CM2026, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1694 de 2023, respondendo indicação de número CM 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 905 e 906, respondendo requerimento de número CM 138 e 1810, de autoria, ambos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número 1807, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUS de número 76, respondendo requerimento de número CM 1861, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUSA de número 75, respondendo requerimentos de número 1814, 1809, 1811, 1813, 1812, 1808, 1810, todos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 627, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM 2087, autoria, vereador Breno Júnior. Indicações de número 3.101 e 3.102, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 2.033, 2.034, 2.035 e 2.037, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1.254, 1.255, 1.256 e 1.257, todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 432 e 433, ambas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 466, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicações de número CM 2082 e 3001, ambas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1981, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1833, 1832 e 1831, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número CM 3052 e 3053, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício de número 480 de 2023, Secretaria Municipal de Cultura, respondendo ao requerimento de número CM 40 de 2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Correspondências de terceiros. Ofício de número 61 de 2023, Conselho Municipal da Assistência Social, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 5/2023, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, informando sobre a realização de reunião ordinária, que acontecerá no dia 22 de dezembro, às 9 horas, na sala de reuniões do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 121. Ofício de número 68 de 2003, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro, às 15 horas, no auditório do Sintran. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro, às 18h30, via plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 169 de 2023. Dispõe sobre a denominação da praça localizada na Avenida do Contorno, entre a Avenida 7 de Setembro e Rua Ceará, na área central deste município, com o nome de Praça da Cultura. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 170 de 2023. Dispõe sobre autorização para criação e instituição do programa Remédio no Lar, na rede de farmácia municipal pública e da outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 106, 2003. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do município mediante doação com encargos a Sociedade Empresarial Ercal Metalúrgica Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 110/2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.757.236,12. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 109/2003. Emenda de número CM 109/2023. A mensagem substitutiva ao projeto de lei de número 61/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 110/2023. Emenda de número CM 110/2023. A mensagem substitutiva ao projeto de lei de número 61/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 111/2023. Emenda de número CM 111/2023. A mensagem substitutiva ao projeto de lei de número EM 61/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 112/2023. Emenda de número CM 112/2023. Ao projeto de lei de número EM 86/2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1845/2023. Solicitando do Executivo a troca de lâmpadas convencionais por tecnologia de LED na Rua Carbonita e nas proximidades da Escola Estadual Armando Nogueira, no bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1846/2023. Solicitando do Executivo a troca de lâmpadas convencionais por tecnologia de LED na Rua José Teodoro Ferreira, em toda a sua extensão, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1987/2023. Solicitando do Executivo que seja realizado o patrulhamento e limpeza da Rua Berlim com Buenos Aires, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2106/2023. Solicitando do Executivo a possibilidade da execução do seguinte serviço: realizar um estudo para implantação de sinalização ou quebra-mola, viabilizando melhorias no tráfego da estrada do Tamboril, próximo ao Bar da Hora, Bar Resenha e Bar da Silvana, na comunidade rural do Tamboril. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2107/2003. Solicitando do Executivo a realização de capina e limpeza na rua José Lourenço, próximo ao número 781, no bairro São Judas. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2108/2003. Solicitando do Executivo operação tapa buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Alameda Rio Perdido, entre os números 78-180, bairro Tietê. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3059/2003. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de um poste de iluminação na rua Campo Florido, próximo ao número 331, bairro São José. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 3060/2003. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a implementação de uma nova linha de ônibus que ligue a comunidade rural de Buritis à comunidade rural de Bucânia, passando pela área urbana do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 3061/2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o serviço de patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos da estrada principal da comunidade rural de Passagem, destacando em particular a área adjacente à residência da senhora Carmelita. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1882/2003. Solicitando do Executivo nos enviar dentro do prazo regimental a folha de ponto do servidor Demétrio Bento da Cruz nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Rafaela Alves Pedrosa, que irá falar sobre as cotas raciais, para se dirigir da tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre, Senhora Rafaela, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e os demais presentes. Meu nome é Rafaela Alves. Eu sou acadêmica no curso de Direito na Faculdade Pitágoras, Anhanguera. E hoje eu venho aqui representar a LAC, que é a Liga Acadêmica de Ciências Criminais, na qual eu faço parte, mas 17 integrantes compõem essa liga. E brevemente eu vou falar a referência da nossa liga, que é o ilustre Luiz Gama. Para quem não pesquisou sobre ou ainda não conhece esse ilustre homem, Luiz Gama, nascido em 1930, filho de um fidalgo português com uma mulher negra africana, aos 10 anos, ele, assim que a sua mãe veio a falecer, ele foi vendido para quitação de dívidas pelo seu próprio pai. Dos 10 anos aos 17 anos, ele foi escravizado e agredido. Até que então chegou um comerciante, comprou-lhe e logo em seguida o libertou. Desde então, Luiz Gama, ele não parou de estudar o direito para resguardar os seus. Ele conseguiu se formar em autodidata em direito, foi o primeiro advogado brasileiro e estima-se que ele conseguiu salvar em torno de 500 vidas negras por suas ações judiciais. Ele então se formou em jornalismo e logo em seguida se tornou um renomado escritor. Então a nossa liga tem pauta fundamental e representativa desse grande homem. Mas hoje aqui presente eu venho falar sobre um assunto muito importante, as cotas raciais, que divide muitas opiniões. Primeiramente, eu gostaria de ler a lei que recentemente foi sancionada e alterada, que é a lei número 14.723, de 13 de novembro de 2023, que diz, para dispor sobre o programa especial para o acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio, são os estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública. Pois bem, mas o sistema de cotas raciais, o que é o seu objetivo? Muitos aqui nessa casa já devem ter um pequeno entendimento ou até mesmo um entendimento relevante, mas eu gostaria de pautar que as cotas raciais elas têm como uma origem e uma ação afirmativa que visam promover e incluir a igualdade de oportunidade para grupos historicamente discriminados, como uma forma mesmo de reparação histórica. Elas foram implementadas para combater a desigualdade racial e garantir maior representatividade ao acesso à educação e, posteriormente, o mercado de trabalho. Lembrando que esses grupos não são propriamente negros, mas, como rege a lei citada acima, eles são para os povos quilombolas, indígenas, pardos e pessoas com deficiência. Na verdade, o objetivo é incrementar a presença desses grupos nos espaços de poder e decisão que nos são negados no cotidiano nesse país. A legislação brasileira estabelece que a reserva dessas vagas para cotas raciais em universidades públicas devem ser de no mínimo 50% das vagas oferecidas em cada curso. E essa margem, sim, pode variar dependendo da instituição de ensino ou do Estado. Ainda temos e vemos muito preconceitos sobre quem consegue adquirir essas cotas, dividindo várias opiniões negativas na sociedade, onde, sim, são implantados o ódio racial, o ressentimento, mesmo das pessoas ou alunos que não entraram na universidade, apesar de terem obtido nota igual ou maior do que os cotistas nas provas de vestibular. As cotas, elas vêm para garantir o lugar de ensino que tradicionalmente são ocupados pela branquitude. Eu gosto muito de uma escritora, vou citar um pequeno texto, é Ayn Rand, que dita uma pequena frase. O racismo é a forma mais baixa e mais cruel, primitiva, de coletivismo. É a noção de atribuir significado moral, social ou político à linhagem genética de um homem. É a noção de que os traços caracterizadores e intelectuais de um homem são produzidos e transmitidos por sua química corporal interna. O que quer dizer, na prática? Que um homem deve ser julgado não por sua índole e ações, mas pelas índoles e ações de um coletivismo antepassados, que no caso é a cor da pele. Se formos parar para analisar, o cenário ideal seria um país sem desigualdade social, racial e econômica, para que não realmente precisássemos desse sistema de cotas. Mas a realidade do Brasil é totalmente ao contrário. E em pleno 2023, seguindo para 2024, ainda tem pessoas que pensam em ser esse sistema um racismo reverso, um racismo estrutural, um grande vitimismo da parte dos grupos. Pois, na verdade, esse sistema de cotas, ele sempre existiu, só que para os filhos de imigrantes europeus. Então, quando esse sistema ele vem para abranger, propriamente falando agora, os negros, teve uma proporção maior. Por quê? Porque a maioria das pessoas achou que os negros não iriam se autodeclarar negro no papel. E justamente para não sofrer esse racismo. Só que, pelo contrário, vemos hoje também uma grande proporção de negros. Sim, muitos dos meus se autodeclararam negros, sim. Validou essa identidade com muito orgulho, sim. E também acessa esse direito e essa lei que é nosso por direito. Então, fechando a minha fala, as cotas raciais não é um favor. As cotas raciais é uma forma de uma reparação pelos 400 anos de história de agressão ao povo negro. E, determinante em lei, friso novamente, não propriamente os negros, mas indígenas, deficientes físicos, quilombolas, pardos. E é fundamental que as cotas raciais sejam fortalecidas, sempre acompanhadas de políticas de apoio, para que a luta pela igualdade racial seja um compromisso coletivo. Somente assim poderemos construir uma sociedade verdadeiramente igualitária, que não haja essa diferença, onde todos vamos ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de ensino, de trabalho e, principalmente, de realização pessoal. Então, desde já, eu agradeço muito a todos aqui presentes, as pessoas que compõem a minha liga, né, a nossa liga acadêmica da Faculdade Pitágoras Extensão Anhanguera, e aos demais, muito obrigado por absorver um pouco dessa pauta, que é muito importante. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigado, Rafaela, por esse tema tão importante na Câmara Municipal de Divinópolis. Reitero também que a presença, nesta tarde conosco aqui, do delegado e professor de Direito, Dr. Calixto. Calixto, muito obrigado pela presença. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não tendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre Dil.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, parabenizando a tribuna Rafaela Alves pelas suas palavras, a gente comunga com tudo e já trabalha nesse sentido. Deus te abençoe nessa sua labuta aí. Senhor presidente, também queria estar pedindo o suplente do Dorel, o Robertinho, que está ausentado, para colocar a foto lá do Fidelis, Augusto Fidelis. Eu queria estar mandando um abraço lá para o Augusto Fidelis e convidar todos para o lançamento da obra literária do Augusto Fidelis, que se dará nesse dia 18 do 12, lá no auditório da FIENG. Augusto Fidelis é membro da Academia Divino Britânica de Letra, o Imortal, já foi vice-presidente, um ícone na cultura, chefe de cerimônia de vários governos. Ele traz um equilíbrio para o governo. O Augusto Fidelis tem essa característica, mesmo em mares revoltos, ele consegue ficar tranquilo. Então, parabéns, Augusto. Se Deus quiser, dia 18 do 12, às 19 horas, lançamento dessa obra. A gente tem certeza que é maravilhosa. A gente estará lá presente, se Deus assim nos permitir. A obra tem o nome de Dona Mariquita. Então, fica assim o nosso convite aí. Senhor presidente, também novamente pedir o Robertinho para estar colocando a foto agora da Mirtes. Sou presidente, mandando um abraço lá para todo o bairro Nova Fortaleza 2, Serra Verde, que abraçou a ideia do lixo na hora certa, no dia certo. Nós conseguimos resolver, agradecer aqui também lá a Censur, através do Rodrigo, que nos deu um apoio para a mudança de horário. Era à noite que colhia lá o lixo, e agora colhe de manhã, mesmo dia, segunda, quarta e sexta, e está tendo uma disciplina, tipo 90%, que é um número bom, em vista assim, de muitos pontos da cidade. Então a gente está trabalhando para que isso chegue a 100%. E semana passada a MIT fez um lindo ato ali, né? Fez uma mesa de Natal para os garis, né? A gente teve essa alegria de comemorar com eles ali o Natal, antecipou, né? Então, MIT, parabéns. Deus continue te abençoando. Não é só no Natal que a MIT faz isso. Sempre a comunidade ali do Nova Fortaleza, Serra Verde, é muito educado, muito parceira dos coletores de lixo, né? E fez essa homenagem lá. Então, Deus continue te abençoando, minha amiga. Reunião da Comissão de Justiça, que ocorreu nesta casa ontem, na parte da manhã. A gente convidou, a princípio, a CEMIG, a Censur, né? A CEMIG não se fez presente. A Censur, na pessoa do Rodrigo, do Edinho, a Procuradoria, através do doutor, da Procuradoria da Prefeitura, através do doutor Leandro, se fez presente, o Meio Ambiente do Nilton e também da Mobilidade Urbana. A gente queria, nessa reunião, senhor presidente, alinhar três pontos que estão, porque são várias coisas que as estatais vêm gradativamente piorando o seu serviço, né, em vários bairros sem luz, nem começou a chover, já está faltando luz em alguns bairros, o atraso no atender as pessoas. A gente vê que está tendo um afastamento da CEMIG da população. Muito se terceiriza, né? Só tem agora a autarquia da CEMIG. Os funcionários mesmo não estão tendo concurso, então está terceirizando tudo. E isso tem trago prejuízo para o Estado e, em especial, aqui de Divinópolis. A gente tem levantado essa bandeira que o governo do Estado não pode dar a CEMIG para os outros. Ela pode até terceirizar, mas é de uma maneira tranquila, né? Então a gente vê esse sucateamento, não só da CEMIG, mas da Copasa também, para depois correr com as duas. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Pedir os deputados para estar atento nessa questão. Mas essa reunião vai ser gerado um documento para que em fevereiro a gente novamente chame a CEMIG aqui, porque vai ser feito um relatório dos desserviços que é feito aqui em Divinópolis, no caso pela CEMIG. Na tocante às podas de árvores, tem algumas que elas estão literalmente matando as árvores, né? É uma empresa terceirizada, não tem um acompanhamento, então a prefeitura, no tocante à fiscalização, é um pouco frágil nesse sentido. Também a questão das linhas de transmissões, que corta Candelária, Jardim das Oliveiras, Alto das Oliveiras, Serra Verde, Nova Fortaleza, corta aquela região toda ali, e a prefeitura fica com o bônus, você está limpando. A manutenção é feita pela prefeitura. Não se pode fazer nada lá, tem até regras para limpar. Então, assim, é uma afronta, né, aos municípios. Essa lei deve ser, esse procedimento deve ser estadual. Mas aqui é uma afronta, né, a vários pontos, colocando lixo. Então, não tem como, não se pode usar ali para nada. Então, fica é uma área de servidão. É uma servidão, mas serve para muitas outras coisas, menos para beneficiar a região onde ela corta. Então foi tratado disso também. Outra questão foi essa falta de sintonia entre CEMIG e prefeitura, né? Recentemente já trouxe aqui no plenário, já, e até por sinal, já teve uma resposta, está embargado a extensão de rede lá no Nova Fortaleza, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, onde uma empresa, a gente é a favor do progresso, a favor que os empresários lucrem, dêem empregos, mas nós temos que ter critério para isso, né? Então, foi colocado ali uma usina de fotovoltaica ali no Nova Fortaleza, lá atrás, e de repente eles saíram colocando poste de uma altura incrível e sem critério nenhum. Aí eu fui acionado, procurei lá o proprietário dessa empresa, não vou citar o nome aqui, o empresário foi muito educado, dizendo, nós temos aprovado pela CEMIG, certo? Mas e pela prefeitura? Está colocando poste lá que está ocupando 70% do passeio, tirando toda a acessibilidade. Uma pessoa para abrir uma loja, tem um alvará de uma loja, ela tem que chamar a prefeitura lá, tem que fazer rampa, tem que fazer aquilo. E agora essas empreiteiras vai sapecando poste sem perguntar se pode, onde pode. Então, se a pessoa quiser remover um poste desse, ela vai ter que pagar no mínimo 20 mil reais. Então, foi uma afronta e está embargada a obra até que se sente novamente prefeitura, CEMIG e empresa. E reveja, apesar que eu acho que o que já foi feito a toque de caixa, para depois não ter jeito de ser refeito, já está feito. Então, é um prejuízo ali para aquela região, nenhum benefício vai trazer ali para Nova Fortaleza, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, só transtorno. A pessoa vai ter que sair do passeio para andar na rua. Então, é uma falha da prefeitura e da CEMIG. Então, esta reunião que ocorrerá no mês de fevereiro é para alinhar isso aí. Aqui na casa da mãe Joana, não é? Esses postes cheios de fio pendurado para lá e para cá, de quem que é o poste? É da CEMIG. Então, tem que ter uma linha assim. Eu até sugeri ao procurador, doutor Leandro, que já emitisse multas pesadas para essas empresas de telefonia, já multasse, porque notificado já foi, falado já foi, está virando é chapéu velho. Então, já multa, elas vão recorrer, mas vamos dar trabalho para elas e ver que Divinópolis tem lei e tem quem faça cumprir a lei. Viu, senhor presidente? Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson, por suas colocações. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, meu nobre amigo e edil, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, exercícios e abraço. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita aqui em plenário, especial a tribuna Rafaela Alves. Quero te parabenizar pela explanação. E pode contar sempre com esse vereador, porque deve é, nesse caso, seu IRPA. Quero parabenizar também o doutor Calixto, que está presente aqui na nossa Câmara Municipal, né? Esse homem dedicado, né? Foi delegado de polícia, é professor de direito. Minha filha teve o prazer de ser aluna dele também. Então, um abraço ao delegado, doutor Calixto. Mandar um abraço a você aí de casa, está nos acompanhando pela TV Candideias, pela Netcama, pelas nossas redes sociais, em especial a Dona Lúcia, a Laura, a Poliana e toda a turma aí que está assistindo a gente aí no Maria Helena aí, que manda mensagem pra gente, tô ligadinho. E a minha mãe não pode esquecer, porque já chamou atenção, então eu ainda vou te mandar um abraço este ano ainda. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanham pela TV Candidez, onde nós temos muita audiência. Então, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala de hoje, né, agradecendo ao Executivo, na pessoa do competente secretário Gustavo e toda a sua equipe, em especial, né, o Edinho, ao Rodrigo, né, que tem feito a diferença na nossa cidade, né. Às vezes a população ela é meio impaciente, ela cobra muito, ainda mais nesse tempo chuvoso, né, onde mato cresce muito rápido, né, e quer aquela limpeza na hora. E a gente entende a situação que é e a situação que era. Então quero te parabenizar, Gustavo, que os quatro cantos da cidade estão sendo atendidos por você, pela sua equipe, principalmente, né, essa turma aí do Edinho, a turma do Rodrigo, que não para, né. Nós tivemos aí a limpeza da praça lá do Tigre do Asfalto, onde o pessoal do Tigre mandou um abraço para eles também, iluminaram lá, né, ficou show de bola lá. Então, mais um trabalho aí que o Edinho fez, a gente pediu, fez para a gente lá com excelência. A limpeza dos córregos ficou pronta, a limpeza dos córregos Maria Helena, Mangabeira, as travessias ali, já ficou pronta as do Maria Helena para Ponte Funda, para o Nações. Agora, a semana que vem, já vai limpar a parte do Maria Helena, do Mangabeiras para o Interlagos, ali na Pão Chique, ali. Te agradecer muito. Hoje, por exemplo, hoje, a pedido, né, dos moradores, mandar um abraço para meu amigo Madinho, o Júlio César, o Rinaldo, o pessoal lá do elevado, lá da Vila Olaria. Hoje, graças a Deus, fez a limpeza lá também, onde surgiu até um vídeo aí na internet, né, da cidadã reclamando, e tem que reclamar mesmo, mas a gente já tinha pedido aí ao Edinho, pedido ao Gustavo, e esse secretário, né, que não deixa a peteca cair, nos atendeu. Então, a gente tem que agradecer muito a censura. A secretaria hoje, na minha opinião, o Gustavo é um cara, o secretário que mais trabalha, o secretário que faz acontecer. Eu quero te agradecer muito, viu, Gustavo? Porque na hora da gente cobrar e bater aqui, a gente cobra. Mas a gente tem que agradecer também. Para os críticos, lá no Jusa Fonseca, está trabalhando, está mexendo lá, já colou os meios-fios, vai chegar hoje para terminar, se Deus quiser, ali a entrada do aeroporto ali. Estão mexendo lá, vai arrumar hoje. Então, quero te agradecer muito, cara. Você tem o meu respeito. Eu acho assim que o cara, quando é bom, você tem que falar dele, tem que mostrar para ele. Porque eu sei que tem muita gente para te cutucar, para tentar falar mal da sua pessoa. Mas nós estamos aqui para mostrar o seu trabalho. Se o seu trabalho não fosse bom, a gente tinha falado. E como eu sempre venho falando, como nem tudo é flores, nem tudo é mil maravilhas, quando precisar de agradecer, a gente agradece. Mas quando, infelizmente, a gente tem que criticar, a gente critica e a gente sabe, todo mundo sabe, nós não temos rabo preso com ninguém lá do Executivo. E o meu recado hoje vai para o secretário Gustavo, que é o responsável pela questão da troca do sistema da prefeitura. Desculpa, não é o Gustavo não, gente, é o Tiago. Desculpa aí que eu estou tão com o Gustavo na cabeça, o Gustavo é tão competente, mas tão competente, que eu vim para falar bem do Gustavo, Tanto que o cara é competente, até quem critica ele, né, tem a turminha lá do Planalto que critica ele, agora atendido, agora ele é o melhor. Se ele é atendido, ele é o melhor. Aí eu estou com tanto Gustavo na minha cabeça, Gustavo, desculpa, mas é o secretário Tiago. O Tiago que mexe com a troca de sistema, que eu falei aqui semana passada, reclamei, pessoal querendo tirar guia de PTU, querendo pagar os seus negócios. Infelizmente, né? Infelizmente, que nós mudamos o sistema. Eu critiquei aqui, falei que foi mudado, tinha que fazer um planejamento, tinha que ser mudado na hora certa. Agora, no final de ano, onde tem que tirar as guias para pagar o IPTU, pagar tudo, o sistema está parado. Aí eu critiquei aqui semana passada e tive a resposta. Tive a resposta que o sistema ia voltar dia 11, segunda-feira. E infelizmente, segunda-feira passou. E está do mesmo problema. Então, Thiago, infelizmente, eu vou deixar bem claro. E não adianta fechar a cara e ficar com cara ruim para mim, não. Não adianta. Ficar com cara ruim para mim é pior. Porque cara ruim para mim é fome. Não adianta, tem que resolver o problema. Falou que o sistema ia voltar dia 11 e não voltou. Então o pessoal tá precisando aí, a gente está cobrando porque a gente é cobrado. O vereador que bate de frente com a população, o senhor fica aí no seu ar-condicionado. Agora nós não, Nós estamos na rua, eles vêm aqui no gabinete, na casa do povo, vêm cobrar da gente. E eu falei aqui que ia voltar dia 11, segunda-feira. E não voltou. E não voltou. Então eu cobro do senhor mais uma vez, peço o senhor, para o senhor tomar a providência e esse sistema voltar o mais rápido possível. Porque infelizmente foi, infelizmente, o senhor calculou, mas calculou 100% errado. Que é o único mês que não podia ter mudado esse sistema, era esse mês agora de dezembro. Então a gente deixa aí as nossas críticas, sabe por quê? Os contribuintes, que são os grandes parceiros do executivo da prefeitura. Então eles querem pagar. Eles querem as guias para pagar. Então vamos acelerar o processo, como eu sempre falo na minha sala, vão rompendo, vão romper aí. Mais uma vez eu agradeço muito a pessoa do Gustavo por isso, tá vendo? Até eu confundi, tá vendo, Gustavo? É por isso que eu te agradeço muito, que você é o secretário que mesmo para falar não, mesmo para achar ruim com a gente, você vem e dá a resposta, você vem e fala. E não falha. Mesmo, igual eu falei, né, a turminha que gosta de fazer uma pressãozinha, igual foi lá no Planalto, o senhor está sempre dando essa força. Então a gente está aí para agradecer o que eu agradecer. Então, amigo e secretário Tiago, eu peço o senhor para adiantar. E adiantar não, né? Não atrasar mais, que o sistema ia voltar dia 11. Para não atrasar mais, não, porque o povo está nos cobrando. Se atrasar, porque eu falei quinta passada. Aí falou que ia voltar dia 11, segunda, não voltou. Eu não falei terça, eu falei hoje. Se não voltar, terça eu vou falar de novo. Porque igual eu falei, não tem rapresco com ninguém aí, cara feia pra mim é fome, não adianta fazer cara feia pra mim. Eu vou cobrar aqui porque a minha função é essa. Eu vou elogiar na hora de precisar de elogiar, mas eu vou cobrar na hora de precisar de cobrar, dou a quem doer. Senhor presidente, mudando de assunto, quem mora na região sudeste e veio pro centro hoje, viu o caos que tava a rua Goiás. Por quê? Porque a nossa querida Copasa estava mexendo lá na boca da ponte de novo. De novo, caminhão parado lá, fechando o trânsito, atrasando o trânsito. Até quando? Até quando? Então, pessoal, vamos abrir o olho. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer o que não funciona funcionar. Não era simples o encarregado, o chefe da Copasa fazer assim, ó. Vamos resolver e fazer, resolver esse problema à noite. Não, tem que vir no horário de pico. 7 horas da manhã até 9 horas da manhã. Isso é brincadeira, senhor. Isso é fazer raiva na população. Então vamos romper, vamos fazer o que não funciona funcionar, vamos liberar e vamos acelerar esses projetos nossos que estão aqui parados também, para nós fazer o que não funciona funcionar. Essa é a minha fala de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Enquanto o povo fala, nós vamos rompendo.
Obrigado, nobre vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Periquito, beleza.
Senhor presidente em exercício, José Braz, nosso meu amigo, companheiro, vereador do bairro Planalto, Santa Luzia, um dos melhores bairros de Ibinós para morar. Eu quero aproveitar aqui o ensejo também e agradecer ao Gustavo, o secretário Gustavo, porque ele não trabalha só para o vereador, ele trabalha para vários vereadores, ele trabalha para Ibinós inteiro. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, certo? Pelo trabalho que você vem fazendo por Divinópolis e a sua equipe. Eu também tenho indicação aqui, que a gente sabe que vereador não trabalha sozinho. Eu quero também agradecer a oportunidade ao Edinho, né, lá da Secretaria do Gustavo, o pedido, né, que os moradores também me fez, da limpeza daquela praça lá, também José Teodoro Ferreira, lá no Dona Rosa. Eu não gosto, a gente tem que trabalhar, como a gente é vereador, trabalha por Divinópolis inteiro. Então a indicação nossa está aqui, a indicação 1472/2000 e 23, foi feito mais ou menos em março, e abril, março, quando nós chegamos aqui nessa casa. Demora um pouco, a gente sabe que a cidade é grande, mas obrigado mais uma vez por atender, Edinho, essa secretaria sua aí, que a gente tem orgulho de estar junto com você, com o Gustavo, com o Rodrigo, e toda essa equipe aí, que vem atendendo aí a solicitação dos moradores. Não é minha, não. Os moradores fazem solicitações para nós encaminhamos até o prefeito leva até vocês, que é secretário, para atender o povo de Divinópolis, que o povo que paga o nosso salário para trabalhar bem para toda Divinópolis. Então, quero te agradecer que nós conversamos aí uns 3, 4 meses aí, podendo fazer junto esse projeto, né? Eu, você, o Isaías também, não posso esquecer do diretor Isaías, a sua equipe que trabalha na parte da iluminação pública. Desde quando o prefeito deu o sinal verde para nós, né? Para que nós possamos aí levar aos nossos bairros ali, o bairro Santa Luzia, o bairro Planalto, o bairro Ipiranga, o bairro LP Pereira, o bairro Jardim Brasília, Valquir Resende, né? Os demais bairros da cidade, onde nós vamos levar a luz de LED aí, que nós fizemos esse projeto, que a gente sabe que a cidade é grande, vários vereadores fizeram solicitações para outros bairros, quer dizer, eu cheguei um pouco atrasado, o vereador estava aqui na minha frente, já levaram para seus bairros, passou sua localidade, tem vereador que pediu ainda que vai chegar até lá, esse é um trabalho nosso com o povo pede, nós levamos até o prefeito e assim ele faz. Fico feliz ontem de ter feito um convite ao prefeito Gleides, mas sua equipe, que visitasse as barraquinhas, né, do bairro Planalto, que estava acontecendo ali no bairro de Santa Luzia. E então eu fico feliz de ter ido lá com o movimento, cumprimentando as pessoas. Depois, nós vamos fazer, que é o principal, fiscalizar a empresa que está colocando as luzes, as lâmpadas de LED lá no bairro Planalto em Santa Luzia. Fomos lá, fiscalizamos, olhamos, certo? Que esse é o dever. A gente pede, tem que fiscalizar. O vereador, não é só chegar aqui e pedir, largar para um lado, não. Tem que ver se a empresa realmente está prestando um grande serviço para a comunidade, para o município de Divinópolis. E se não estiver bom, nós mandamos fazer de novo, ou até trocamos a empresa, porque tem que dar dignidade, um bom trabalho, um serviço de excelência ao povo de Divinópolis. Estamos felizes porque o prefeito e sua equipe, nós estivemos lá na rua Ipatinga, né, fizemos, tem uma filmagem lá, junto com os funcionários. Eu gostaria que o Roberto colocasse para nós, olha lá, ó. Olha lá, Zé Braz, olha lá. Ó. Eu, como prefeito, né, levando a dignidade para o nosso bairro, né, que a solicitação nossa aí, já tem 4 meses mesmo trabalhar. E eu estou satisfeito porque as pessoas estão me encontrando no meio lá da rua. Falam, ô periquito, parabéns, o bairro nosso agora está iluminado. Ô periquito, vai chegar na minha rua, fica calmo. Bairro Planalto, Santa Luzia, todos os postos daquela região vão receber a luz de LED. Esse é um compromisso do prefeito Gleides, com o secretário Gustavo, com esse vereador, Periquito Beleza, está levando até vocês essa dignidade de ter na porta da casa de vocês aquela iluminação pública que vocês pagam todo mês, certo? Ter essa lâmpada de LED. Esse é um direito de vocês, que eu estou aqui nessa tribuna brigando por vocês, que está aí do outro lado da cidade, que paga seus impostos. Pode ficar tranquilo que todos os postos que tem ali no bairro Planalto, Santa Luzia, receberão a sua lâmpada de LED. Se por acaso ficar algum posto para trás que você vê, pode me procurar, vou lá fiscalizar e vou até a prefeitura para poder que a empresa volte lá e coloque ali a lâmpada de LED na sua porta, que foi o combinado com o prefeito. Então, fico tranquilo que assim que terminar de colocar todas as quase 700 lâmpadas aí no bairro Planalto e Santa Luzia, nós passaremos ali para o bairro Ipiranga, depois subiremos ali para o bairro LP Pereira, Jardim Brasília, e depois vamos lá para o Valquir Resende, o prolongamento do Valquir Resende, chegando até no Chavante, que era quase na rodovia 050. Esse é um trabalho, não fazemos nada pela metade, não. Trabalhamos muito, estamos aqui, levamos quase 4 meses para fazer esse projeto, junto com a secretaria, com o secretário Gustavo e sua equipe, e o prefeito deu o sinal verde, o prefeito Gleidson, deu o sinal verde para nós colocar essa lâmpada de LED branca para iluminar a porta dos moradores que pagam seus impostos com decência e merece aí ter a iluminação pública e principalmente a segurança pública na sua porta. É o que nós estamos fazendo. É rotatória, é pintura estratigráfica, é levando aí a iluminação pública, vão levar aí a passagem de pedestre na porta das escolas, Manuel Correia na Rua Duarte, vão levar essa passagem de pedestre também na rua e também na porta da escola da Orípes Batista, e vamos levar também o ano que vem, se Deus quiser, na porta do CEMEI Santa Luzia, que vão fazer um grande trabalho lá, que é com aquela equipe maravilhosa, né, de diretores e professores, para atender as crianças do nosso bairro Planalto Santa Luzia e do nosso condomínio que temos lá no bairro Planalto, e agora tem muita gente, né, e muita criança para ser atendida. Vamos fazer um trabalho grande para poder receber
essas pessoas. Fico feliz porque nós vamos continuar. No Planalto temos ali quase 700 lâmpadas que são trocadas, e vai tirando será 352. No bairro Pepereiro, Jardim, Primavera, com o Valquim, são 461, e a gente vai esticando aí até a gente poder iluminar toda a nossa Divinópolis, deixar toda branquinha e bonita, igual o morador merece, o morador que paga os seus impostos, o morador que paga todo mês a sua conta de luz que vem descontando aquela lâmpada que está no seu posto. Então nós vamos trabalhar para isso, e vamos mais trabalhar em prol da nossa querida Divinópolis, nas crianças da região. Pode ficar tranquilo que eu não sou vereador só desses bairros que eu falei, sou vereador de Divinópolis inteiro, onde nós estamos aí trabalhando, mas nós respeitamos. Nós temos aqui um respeito dos outros vereadores, porque os vereadores às vezes é daquele bairro e eles já fez dedicação para aquele bairro, para tapa buraco, para limpeza de rua, para uma troca de lâmpada. Então, a gente, no meu modo, eu acho muito falta de ética eu chegar e entrar naquele bairro onde já tem um vereador. Então, eu respeito muito isso. Sabe? Por isso, às vezes, as pessoas falam, você fala muito do bairro Planalto, Santa Luzia, Tietê, então, quer dizer, a minha região, a região que a maioria me conhece, mas a região ali que a gente sabe que esse vereador já foi criado nessa região e faz um trabalho ali dentro, junto com a comunidade. Então, respeito todos os vereadores, respeito todos os lugares que... Às vezes a gente até chega a fazer um pedido que outro vereador já fez, mas isso a gente pode deixar porque a gente tem amigos em toda a Divinópolis. Então, senhor presidente, eu fico feliz e está aí trabalhando mais uma vez para o povo de Divinópolis. E quero aqui deixar o meu abraço mais uma vez para o Gustavo, secretário Gustavo, o seu diretor Jair, toda a sua equipe, o Edinho, o Rodrigo, que tem nos atendido muito bem. Não está atendendo esse vereador, não. Está atendendo ao povo de Divinópolis, ao povo que paga os seus impostos, e o povo tem direito e o dever de ter uma rua limpa, uma iluminação, uma capinha, um tapa-buraco e um asfalto. Isso que nós estamos aqui, para trabalhar para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela exceção da palavra. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, o vereador e líder do Patriotas, o vereador Flávio Marra.
Permissão para falar desse lugar, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham aqui do plenário, aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu estava ouvindo aqui a fala do vereador Neiburger, e aí ele falando em injustiça aqui do governo. E eu venho falando das injustiças que o governo vem fazendo, já não é de hoje. E hoje aqui, senhor presidente, com toda humildade, com todo respeito, eu venho trazendo aqui mais uma injustiça, mais uma covardia que essa gestão vem fazendo. Eu estou falando aqui lá da Magalhães Pinto. E eu estou vendo poucos vereadores, poucos representantes da população falando da Magalhães Pinto. Porque depois que estiver pronto, depois que o prefeito foi lá, E foi inaugurar e soltar foguete e fazer a dancinha dele, aí todo mundo vai falar. E a gente tem que falar, senhor presidente. Sabe por quê? Porque eu nunca vi uma rua com tantos comerciantes fechando. Sabe o que está acontecendo? Tem uma senhora que eu conversei com ela ontem, e ela falou que durante a semana, hoje é quinta-feira, ela tinha vendido dois conjuntos de pijama. Eu queria mostrar aqui, queria que o Carlinho, não sei quem está na tecla, poder mostrar como é que está a Magalhães Pinto. Sabe aquilo ali, gente? É a rua, é uma das principais avenidas da nossa cidade. E não tem ninguém trabalhando lá. É isso que está acontecendo. E os comércios estão fechando. E aí, o que me deixa mais indignado, e eu tenho que falar, porque eu não tenho rabo preso, nem com o secretário, nem com a empresa, nem com o prefeito, nem com ninguém, eu tenho que falar, eu tenho rabo preso com o povo que está sofrendo lá, é que está esperando o ano que vem, porque é ano eleitoral. Sabe? E eu tenho que falar. Lá, tem gente que paga o nosso salário. Tem gente que está pagando o nosso salário para a gente ficar aqui no ar-condicionado e contestar lá a semana inteira para vender dois conjuntinhos. Gente que faturava, ganhava 2.000 por mês, paga 10.000 de aluguel, está lá trabalhando, não tem carro nenhum passando. Aí sabe o que fez? Porque falta organização, falta planejamento, não tem nada. Pôs lá e colocou 30 heróis da CETRANS lá para mudar o trânsito. Para falar que lá não pode passar e aí vai adiantar de quê? Sabe, eu acho que toda obra que for fazer da obra pública tem que ter gestão, tem que ter planejamento, e não teve. E aí eu tive uma reunião na segunda-feira, onde o Paulo participou, e eu falei com o Paulo, senhor Paulo, eu nunca falei seu nome lá, porque eu acho que você mais acerta do que erra, mas agora eu tenho que falar. O que é que está acontecendo? Né? Por que que está ferrando com a turma lá da Magalhães Pinto? E é todos os comerciantes, é dos varejão, é dos atacadistas, é do ramo alimentício, é dos postos de gasolina, igual o Baladão está lá, é todos. Está fudendo e ferrando com todos. E estão fechando as portas.
e aí para nós não muda. Sabe? Aqui eu não quero fazer politicagem não, gente. Mas vamos ser sinceros, para nós não muda, nosso salário cai aqui todo dia, o do prefeito de quase 30 mil cai por dia, né? E não vem, prefeito, depois falar que eu tô, tá fazendo politicagem. Você com seus dois irmãos ganha quase 100 mil por mês. Eu já falei isso aqui, né? Então para vocês não muda. Mas para aquele pessoal que está lá sofrendo muito, que está vendendo 100 reais, 50 reais por dia, está mudando a vida deles, eles vão ter que entregar o comércio, porque faltou planejamento, faltou gestão. E não acha, prefeito, secretário, puxa saco, empresa, eu não sei quem tá fazendo essa pouca vergonha lá, não acha que aquele pessoal lá vai esquecer depois que estiver pronto. Porque o que fala lá dentro da prefeitura, lá do castelo, lá é o seguinte, não, depois que estiver pronto, eles esquecem. Porque aí vai estar um tapete, não esquece não, sabe por quê? Eu vou estar aqui para lembrar, eu vou estar aqui para falar da sacanagem, da covardia que vocês estão fazendo com os comerciantes, com os empresários, com as pessoas, com os moradores que lá tá. Então é sacanagem, é covardia. E eu tenho que falar, presidente. Ah, mas você não mora, eu represento Divinópolis. Eu estou aqui para... E aonde que tiver injustiça e covardia, eu tenho que falar. Então eu estou aqui para falar. Então eu quero aqui, né, para não falar que eu só trago aqui o problema... Porque é simples, o Flávio só traz o problema. Então eu estou trazendo a solução. Pode pegar aqui, ó, parte da minha emenda que eu destinei para a obra, se o problema for dinheiro, e põe lá, que eu acredito que não é, né? Porque tem 9 milhões para gastar lá, uma obra de mais de 9 milhões. Então o que, que é que está faltando? Cobrar da empresa? A gente já fez aqui audiência pública para poder chamar a empresa aqui. Vamos chamar de novo. O que não pode é os comerciantes que pagam, inclusive o nosso salário, pagam do prefeito e bem, ficar prejudicado do jeito que está. O que não pode é os comércios, pequenos comércios, médios comércios, grandes empresas lá prejudicadas do jeito que está. Porque aqui, ó, já estão sustentando há meses, 3, 4, 5, 6 meses. E aí vai aguentar mais quanto tempo? Vai ter fôlego mais até quanto tempo? Até chegar o ano eleitoral, prefeito? Então já não pode aceitar essa covardia. Não pode. Isso aqui é sacanagem, é covardia. Então eu volto aqui a questionar o Paulo, a questionar o André, o Júlio, a empresa, o prefeito. Que ele que é o que manda, ele que tem a caneta. Se a empresa não está cumprindo com o contrato, troca. Sabe? Chama ela, notifica, entra no Ministério Público. Porque a covardia que está acontecendo lá está demais e está obrigando os grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas a fechar os seus comércios. Isso aí já não pode... Gente, está faltando 10 dias para o Natal. Sabe, é onde o comércio realmente respira aqui em Divinópolis. A gente sabe que o ramo confeccionista, aqui as lojinhas, é o ano inteiro trocando cebola. E chega no final do ano é que tem um jeito aí de poder sair, né, de respirar, e aí vem uma covardia dessa aí, faltando 10 dias para o Natal, seu presidente. A pessoa vender durante uma semana dois conjuntinhos de pijama. E a gente tem que falar, gente. Com todo, assim, com todo respeito que eu tenho à base, quem fala que é base, quem fala que é o povo, aqui não é questão, é questão de ser povo. Aqui é questão de ser povo, de ser, porque o ano que vem nós vamos bater lá. O ano que vem o que vai ter de herói andando na feira lá para um lado e para o outro, andando na Magalhães Pinto, pedindo voto, aí vai ter. Agora é hora de gritar por eles. Agora eles precisam de nós, agora. Porque depois é um tal de, se precisar de mim eu tô lá, viu? Se precisar de mim eu tô lá. Eu tenho, tá precisando. E eu tô aqui, e eu tô falando. Então aqui, ó, a culpa é do prefeito municipal de Divinópolis. Se hoje a Magalhães Pinto tá assim, a culpa é dele. Eu sei que ele deve estar até pirueta lá na Paraná, mas ele deve estar no ar-condicionado, ganhando os quase 30 mil dele por mês e não mudou nada. A vida que mudou foi de vocês. Eu vou falar disso aqui até que a empresa volte a trabalhar lá e dar dignidade para vocês, vocês podem ter certeza. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aqui, a gente brigou muito para a questão do Castramóvel, né? Castramóvel veio, e aí todo mundo me cobrando, tem que cobrar mesmo, a gente, que é o defensor da causa animal aí, trouxe esse recurso para poder comprar o Castramóvel, e aí a gente fez, soltou foguete, fez foto, foi lindo. E aí o pessoal está nos cobrando a efetividade do Castramóvel. Eu quero dar uma satisfação para a população, porque eu sou empregado de vocês, e é isso mesmo, não tem outro nome. É porque tem todo um trâmite legal. Eu e o Marco Túlio conversa todos os dias, secretário de meio ambiente. E o trâmite que está hoje, ontem foi feito o emplacamento do Castramóvel, e agora falta aí a liberação do CRMV lá de Belo Horizonte, que é uma assembleia que é feita, que vai ser dia 18, na segunda-feira. E aí, se Deus quiser, na semana que vem, esse Castramóvel aí vai estar apto a poder funcionar e trabalhando aí por toda a cidade e castrando os animais da nossa cidade. Eu quero falar, gente, que vocês estão no direito de me cobrar e eu tenho que dar essa satisfação para você. Só que o poder público, eu costumo falar isso, talvez não é do jeito que a gente queria que fosse, né, de uma hora para outra. A não ser a enganação da Magalhães Pinto ali, porque aquilo ali já é covardia, né? Mas agora, não tem nem o mesmo direito que o Castramóvel chegou, e aí tem todo esse trâmite legal, eu estou em cima todos os dias. E vou acompanhar para onde que esse Castramóvel vai, quais os bairros que ele vai atuar, quantas castrações ele vai realizar, porque essa é a minha função. Não adianta só pegar o Castramóvel, soltar foguete, fazer foto e vídeo e mostrar que trouxe. Tem que pôr ele para funcionar e tem que mostrar ele na sua efetividade. Então eu estou dando essa satisfação para a população, que eu acredito, palavra do secretário, que no máximo semana que vem, eu vou estar acompanhando isso aí, o Castramóvel vai estar funcionando. E eu quero dar essa notícia aí para Divinópolis. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar também aí do nosso Natal Iluminado. É o nosso xodó, Natal Iluminado, que acontece pela quarta vez lá na Praça dos Ferroviários. Tem a foto aí, Daurel? É o quarto Natal Iluminado, vai ter a chegada do Papai Noel, vai ter cama elástica, pipoca, algodão doce, sorteio de brindes. Uma festa muito bonita que a gente faz pelo quarto ano, lá na Praça dos Ferroviários. E no domingo, lá no Afonso Pena, na Praça São Sebastião, a praça onde a gente destinou um recurso para poder recuperar a praça, para poder revitalizar a praça, e aí me boicotaram. Quero deixar isso aqui claro, que a prefeitura me boicotou, porque a praça era para estar pronta, desde o mês de outubro, nós já estamos em dezembro, mas nem que seja na lateral, na rua ali, no domingo, no dia 17, a partir das 9 horas. Então, quero convidar toda a população ali do bairro Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, Alto São Vicente, para poder participar dessa grande festa também. Então, sexta-feira no Esplanada, domingo, às 9 horas da manhã, lá na Praça São Sebastião. Vai estar muito legal, vai ter também a chegada do Papai Noel, pipoca, algodão doce, picolé, cachorro-quente, refrigerante, um sorteio de uma bicicleta. Eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, a Panetielli, quero agradecer também o Jair da Pedalar, que deu essa força aí, para a gente poder realizar esse Natal. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, e é importante, hoje eu estou como político. Ah, você é vereador? Não, não sou, eu estou vereador. Eu sei que isso aqui, o Edson fala uma coisa e é verdade, a gente sabe que a gente vai sair, né? A gente entrou, a gente vai sair pela porta da frente ou pela porta de trás, né? Então, eu faço esses eventos, Futebol Solidário, é o 11º que eu fiz esse ano, Natal Iluminado, Natal Solidário, é o quarto que a gente faz, não como agente político, não como vereador, eu faço como ser humano, que é para poder retribuir um pouco de tudo que Deus faz por mim. Então, quero, de novo, convidar toda a população, principalmente ali do bairro Esplanada e do bairro Afonso Pena, para participar e fazer parte dessa grande festa que vai ser na sexta-feira, às 19 horas, e no domingo, às 9 horas. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marmo. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV e primeiro secretário, vereador José Brás.
Permissão para deslocar, presidente?
Concedida, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida. E é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Esse pequeno trecho desse poema da nossa grande Adélia Prado, que no dia de ontem completou 88 anos. Essa grande poetisa que leva o nome da nossa cidade para todo o Brasil, com muito orgulho, né? Ter uma pessoa de Divinópolis representando a nossa cidade a nível nacional. Então, meus sinceros parabéns a essa grande poetisa, Adélia Prado, pelo seu aniversário ontem, né, que completou 88 anos. Ela que é divinopolitana, nascida no ano de 1935, completou ontem, então, 88 anos, pessoa muito ativa,
né, que continua aí nos brindando com os belos versos, com os seus belos poemas. Então, meu fraternal abraço à nobre Adélia Prado, essa grande poetisa divinopolitana que nos representa a todo o povo divinopolitano a nível nacional. Gostaria de pedir ao Robertinho para colocar uma foto. Na última tarde, senhor presidente, do dia dessa última terça-feira, estivemos lá na comunidade dos Costas, né, juntamente com o prefeito Gleides, toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde, entregando ali para a comunidade, aquela comunidade ali, a revitalização da unidade de saúde. Aquela unidade que tinha mais de 20 anos, que, né, não recebia nem sequer uma pintura. Então, entregamos ela toda revitalizada para a comunidade ali dos Costas, né, que pertence ao ESF de Djalma Dutra. Isso é muito importante, né, a gente falar isso, que eu sempre falo da gente estar investindo, né, na nossa atenção primária, torná-la forte para que possamos, né, evitar os agravos à saúde. É muito importante, então, esse investimento na área da saúde. E falo aqui de antemão que foram 39 unidades revitalizadas, reformadas este ano. É um trabalho recorde da Secretaria de Saúde, que tem se empenhado bastante, né, de aumentar a cobertura e dar dignidade para as pessoas que estão na ponta. Então, mais uma então, unidade de saúde revitalizada e entregue para a população ali na comunidade de Córrego Falso. Outro assunto também, senhor presidente, eu gostaria de que o Roberto colocasse foto também. Há dias atrás, né, tivemos com o senador da República, Cleitinho Azevedo, e com o deputado federal Domingos Sávio, na comunidade lá de Buriti, onde os mesmos se comprometeu a nos enviar uma emenda para o nosso tão sonhado asfalto, que liga ali o Elizabeth Nogueira até a comunidade de Buriti. E na manhã de ontem nós estivemos acompanhando lá a equipe técnica já fazendo a topografia do local. Então, quer dizer que esse sonho vai se tornar uma realidade ali para os moradores de várias, né, várias comunidades que dependem dessa estrada. Então começou na manhã de ontem a tão sonhada topografia para dar início ao projeto para o asfaltamento ali da estrada que liga o Elizabeth Nogueira até a comunidade de Buritis. A gente tem trabalhado muito, cobrado, né, do nosso senador Cleitinho, que tem se empenhado bastante para liberar essa emenda, bem como o nosso deputado federal Domingos Sávio, também, que não tem desmedido esforço, né, até se juntamente com o prefeito lá em Brasília, se comprometeu a estar enviando essa emenda agora no ano de 2024 para que possamos concretizar esse sonho ali da nossa comunidade. E também queria agradecer também, né, o senador Cleitinho, que antes de ser senador, quando deputado, nos enviou uma emenda de R$1 milhão para a quadra ali da comunidade de Buriti. Né, já se encontra em fase final de construção. Estivemos lá ontem acompanhando os trabalhos de perto, né, precisa apenas dos retoques finais para que possa ser entregue a toda a população lá da zona rural. E para terminar, senhor presidente, o assunto dessa tarde de hoje também, né, onde a gente fez um requerimento, a gente tem acompanhado que a cobertura das antenas para as comunidades rurais. A gente tem estado em contato com o deputado Eduardo Azevedo, que tem nos auxiliado junto ao governo, para que possamos nós, todas as nossas comunidades rurais, ter a telefonia rural. Então, em breve, novas comunidades receberão o sinal de telefonia telefonia rural, né? E lá em Buriti também já foi expandido para 5G. Né? São duas operadoras lá operando já, que é a Algar e agora a Vivo operando com sinal de 5G. e em breve várias outras comunidades que a gente tem, vamos divulgar aí ao longo, né? Várias outras comunidades que irão receber também a telefonia rural. E terminando, senhor presidente, como o senhor bem nos lembrou aqui, né? Hoje será votado aqui o piso da enfermagem, né, o complemento para o piso referente ao mês de novembro. E deu entrada aqui também hoje no leitor expediente já para a liberação dessa casa do 13º. Creio que com os trabalhos das nossas comissões, até terça-feira também o 13º estará liberado para a nossa equipe de enfermagem, esse pessoal que tanto trabalha em prol da nossa saúde. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, minha saudação, na sua pessoa, cumprimento os meus amigos vereadores em plenário. Quero cumprimentar a todas as pessoas presentes hoje aqui nesta casa, na pessoa do André, quero saudar a todos, também na pessoa do Roberto, representando a imprensa, quero deixar aqui os meus cumprimentos às pessoas em plenário e quero também saudar você que nos acompanha pelos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara. Recebo o meu melhor boa tarde e peço licença para adentrar a sua casa, dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, dia 14 de dezembro, hoje dia de São João da Cruz, um santo carmelita. Hoje nós celebramos a sua memória, então quero deixar o meu abraço a toda a família carmelita, divinopolitana, sobretudo as irmãs do Carmelo, aqui no bairro Niterói, que realizam um trabalho de caridade, um trabalho espiritual muito importante na nossa cidade e que tem a sua importância também na construção da cultura e da fé divinopolitana. Então recebam o meu abraço na pessoa da irmã Estela, quero deixar aqui os meus cumprimentos a todos. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Pedro Quadros, Pedro, filho do Jerônimo e da Regina, foi aniversário dele ontem. Pedro, receba o meu abraço, o meu carinho e a minha amizade por você. Logo em breve quero abraçar você pessoalmente e desejar felicitações pela passagem do seu aniversário. Senhor presidente, na última segunda-feira eu estive com o deputado federal Domingo Sávio em uma reunião muito produtiva, na qual nós estávamos buscando uma solução lá para os moradores da rua José Ribeiro Cunha, lá do bairro Rancho Alegre, este bairro que eu tenho um grande carinho, tenho uma história com toda essa população. Então, quero deixar para vocês a minha palavra, que nós estamos buscando recurso para a pavimentação poliédrica desta rua, um problema que já está aí há muitos anos, latente na comunidade. Então, esse vereador foi atrás, estamos buscando recurso, emenda impositiva para que nós possamos realizar este calçamento, sanar esse problema de vocês. Também, senhor presidente, quero deixar uma palavra para os moradores da rua Cascais, entre Santa Rita e... para os moradores da rua Cascais, entre Santa Rita e a rua principal ali do bairro Nova Fortaleza 2. Esse vereador recebeu uma demanda alta ali daqueles moradores, pedindo patrulhamento ali da rua, do quarteirão compreendido aqui, no qual já falei. Está ali ocorrendo incidência de animais peçonhentos, grande quantidade de mato, está ali intransitável a via. Então nós estamos enviando solicitação ao executivo municipal, através da Censur, também indicação deste vereador para que seja feito patrulhamento da via, a capina e a limpeza urbana, devolvendo dignidade e condições de uso ali daquela rua. Quero deixar aqui a minha palavra, o meu abraço para a Leonilda, moradora lá da rua Cascais, essa moradora tão engajada com as questões comunitárias do bairro Nova Fortaleza. Então receba, Leonilda, o meu abraço. Senhor presidente, quero dizer às pessoas que estão procurando o nosso gabinete, nos procurando também pessoalmente, para solicitar as podas de árvores, pessoas que já protocolaram podas de árvores há mais tempo, que esse trabalho que é realizado pela Censur, ele está sendo realizado gradativamente conforme o cronograma.
uma vez que nós estamos com uma demanda alta aqui na nossa cidade de retirada de árvores que caíram em decorrência das chuvas dos últimos finais de semana. A prefeitura, através da Censur, realizará esse trabalho, mas eu peço aos moradores paciência, porque nós temos que priorizar aquelas árvores caídas aonde está atrapalhando a mobilidade urbana. Então nós precisamos atender essas questões urgentes de queda para que o trânsito possa fluir, os pedestres possam usar com dignidade as vias e depois fazer essas manutenções cotidianas nas árvores que estão atrapalhando as fiações, que estão atrapalhando a luminosidade. Vocês sabem que esse vereador corre atrás dessas questões, procurando aí agilizar e legitimizar o pedido do cidadão na questão das podas das árvores. Então, quero deixar aqui essa palavra de esclarecimento às pessoas que estão na espera da sua poda de árvore, que fizeram o seu protocolo e que estão aí dentro do cronograma aguardando a poda de árvores. Senhor presidente, hoje acontecerá na Biblioteca Municipal Ataliba Lago, aqui no bairro... No bairro Esplanada, entre o centro e Esplanada, o recital de saxofone e teclado promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Escola Municipal de Música, Maestro Ivan Silva. Então acontecerá hoje, às 19 horas, o recital lá na Biblioteca Municipal Ataliba Lago. Recital de saxofone e teclado, músicas natalinas, promovendo a cultura. Então participe, quero deixar o meu abraço ao Diniz, secretário, também a Maria Tereza, da Escola Municipal, Maestro Ivan Silva, essa escola que é referência para os músicos da nossa região. Tive o prazer de estudar nesta escola e deixo aqui então a minha palavra de gratidão e o convite a toda a população divinopolitana para participar deste momento de cultura. Senhor presidente, dentro do cronograma de prestação de contas das nossas emendas impositivas, quero colocar aqui os R$30 mil que nós estamos enviando para a Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, lá no bairro Copacabana, na qual Luciano Sobrinho é o diretor. Então quero dizer a toda a população do bairro Copacabana que este vereador está empenhado na ajuda da comunidade para que lá aconteça uma educação de qualidade nesta escola, uma escola nova, uma escola que tem um padrão de construção moderno. Então nós vamos colocar e implementar nessa escola alguns televisores, vamos fazer a instalação de cabeamento e as adequações elétricas através do envio da nossa emenda impositiva. É devolvendo aquilo que é direito do cidadão, levando dignidade para a educação municipal aqui da nossa cidade de Divinópolis, a educação que deve ser a menina dos olhos da nossa sociedade, porque se nós formarmos e educarmos bem as nossas crianças, nós teremos cidadãos de qualidade no futuro, para que possam exercer a cidadania de maneira ativa e efetiva. Senhor presidente, encaminhando para a parte final da minha fala, quero dizer aos moradores do bairro Liberdade, lá da rua Tedim Alvim, é a rua que o pessoal faz caminhada, a rua que dá acesso à antiga Unifenas, dá acesso ao fórum da nossa cidade, liga o bairro Bom Pastor, bairro Alvorada, a região do Cidil e Centro, que nós já enviamos o nosso pedido para a troca de iluminação por LED. Lá ainda é uma luz convencional e a iluminação de LED vai trazer mais segurança ali aos usuários da via, uma vez que não são só os moradores do bairro Liberdade que fazem uso dessa via, mas toda a população ali do entorno que usa para fazer caminhada, que usa para ter acesso à faculdade, ao fórum. Este vereador fez esse pedido, essa indicação, e acredito que dentro do cronograma nós seremos contemplados com a iluminação de LED. Então peço aos moradores paciência, mas a prefeitura está realizando através das suas secretarias em outros bairros e ainda vai chegar no bairro Liberdade. Mas dentro em breve quando nós já estivermos com a notícia das trocas, nós viremos aqui a esta tribuna trazer essa notícia boa para toda a população. Toda a população merece, né? Os da ponta, os do centro, toda a nossa população merece uma iluminação de qualidade para trazer segurança e desenvolvimento para os nossos bairros da nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, a minha palavra na tarde de hoje foi breve, quero agradecer a sessão da palavra, deixar um abraço para a Dulcineia também, Rezende, nossa amiga e nossa companheira, e a todos as bênçãos de Deus na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Breno Júnior, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, você de casa. Boa tarde, vereadores, quem está na nossa casa, Zé Onésio. Muito obrigado por estar aqui, participando dos trabalhos legislativos. Assessoria da Lohana França. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto de inteira importância aqui para a nossa cidade. Não menos importante, mas o mais importante que vai acontecer nessa legislatura e daqui até 30 anos. Eu posso falar que é um dos projetos mais importantes que vão passar nessa Câmara de Vereadores. Há mais ou menos 20 anos atrás, passou-se um projeto aqui do esgoto, 30 não, menos, né? Passando o esgoto para a Copasa. E hoje a gente vê o transtorno que é a Copasa aqui na nossa cidade. Nós passamos a concessão da água para a Copasa e hoje a gente vê o transtorno que é a Copasa aqui na nossa cidade. É buraco, que ele não consegue tampar a tempo, é falta de água, é esgoto vazando, é precisando fazer uma extensão de rede, é cobrando o esgoto sem ter o efetivo tratamento e o povo pagando a conta. Por que isso? É porque quando veio o projeto foi votado rapidinho, toque de caixa, sem nem estudar, sem nem propor emenda. É o projeto, foi portado aqui nessa casa, o projeto EM86, um projeto que vai impactar os divinopolitanos de uma forma forte. Um projeto que vai impactar os divinopolitanos de uma forma que dificilmente passará outro projeto aqui a respeito disso. Então a gente fica muito triste, né? Do jeito do projeto estar aqui na nossa casa, a gente ter que votar o trem tão rápido assim, tão depressa. Outra coisa que a gente fica triste é de às vezes um vereador coloca alguma emenda no projeto e ele é chacoalhado nas redes sociais. O projeto EM086 é um projeto de 1.140 páginas. Gente, é um calhamaço de folhas desse tanto assim, ó. Para a gente estudar, para a gente ver, para a gente acompanhar o projeto, é preciso de ter tempo. É preciso de acompanhar juridicamente, porque vários vereadores aqui não são advogados, não têm no seu corpo de assessores um corpo jurídico, técnico na advocacia. Então, é importante que as coisas estejam andando de acordo com a Procuradoria e que a gente possa estar estudando esse projeto a contento para que depois os 250 mil habitantes não sofram lá com a aprovação de um projeto aqui a toque de caixa. Esse projeto, né, tem como base o estabelecimento da água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manuseio das águas pluviais, as águas de chuvas urbanas e a limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos. Então é muita coisa, gente. É muita coisa. E a gente vê os vereadores todos aqui, não é eu não, é o vereador da base, é o vereador da oposição, é o vereador que é independente, todos eles metendo o pau nos desmandos da Copasa aqui da nossa cidade. E com esse projeto, gente, é uma oportunidade. É uma oportunidade que nós estamos tendo. O prefeito Gleidson mandou o projeto para cá com essa oportunidade, dando a oportunidade da gente mudar a realidade da Copasa aqui da nossa cidade. E a gente, como vereador, a gente faz as leis, a gente faz, vota as leis, e a gente, se a gente achar que é interessante, a gente faz emendas nas leis. Tá dando para entender por que a gente não pode fazer emenda na lei, não, ué? No projeto não fala do efetivo tratamento do esgoto. No projeto não fala da quantidade de tempo que a próxima empresa de água pode deixar faltar água aqui na nossa cidade. A Copasa tem época aqui na nossa cidade que deixa a nossa cidade sem 5, 6, 7, 8 dias sem água. E no projeto não fala quanto tempo que a gente pode, que a empresa concedente pode ficar sem entregar a água para a nossa cidade. Então, eu fiz também uma emenda. Eu fiz só uma. Eu sei da importância, eu sei que a gente precisa aprovar esse projeto, mas é um projeto que é de suma importância a gente pensar. A emenda minha fala dando 12 horas para que a empresa Copasa ou a próxima empresa que poderá vir a entregar a água e esgoto aqui na nossa cidade, ela tenha 12 horas de prazo para voltar e restabelecer o fornecimento de água aqui na nossa cidade. E no projeto não fala. Então a gente tem que pensar direitinho, falando aqui claramente aos vereadores e à população de Divinópolis, que é um projeto polêmico, é um projeto polêmico. É um projeto complexo, é um projeto complexo. E é um projeto que vai atingir a todos os divinopolitanos. Não só o vereador, não o prefeito, mas a todos. Desde o rico até o pobre. Então é por isso que é importante a gente começar a pensar na forma em que nós vamos aprovar esse projeto. Nós não podemos, de forma alguma, aprovar um projeto aqui sem estudar. Porque depois, com esse projeto, nós estamos tendo a oportunidade da gente melhorar o fornecimento de água, da gente melhorar o esgotamento sanitário da nossa cidade. Nós estamos tendo a oportunidade da gente mudar essa realidade. Nós não podemos perder essa oportunidade. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar também sobre o assunto que o vereador Ney comunicou aqui na nossa cidade, na nossa casa. Eu fiquei pensando, já pensou se a empresa que fornece os programas para a prefeitura municipal, se não tivesse voltado atrás na decisão dela e tivesse entregado de bandeja para essa nova empresa, a gente estaria com o caos instalado. Mesmo a empresa voltando atrás, a gente está com o caos instalado na prefeitura, com a programação. São contadores que não conseguem tirar notas fiscais, são contribuintes que não conseguem pagar seus impostos, são pessoas que vão à prefeitura e estão remarcando, é hoje, é amanhã, é semana que vem, e até agora nada. Então, a gente pede agilidade, a gente sabe o tanto que é bom a informática, a gente sabe o tanto que é bom a gente crescer informaticamente para facilitar, acabar com esse negocinho que chama papel. Isso aqui é um transtorno para a natureza, né? Então é importante também que a gente comece a observar e o prefeito comece a cobrar dessa empresa mais agilidade, para que a gente não possa deixar essas pessoas que estão precisando, e às vezes muitos deles vão ser até multados, porque não consegue tirar as suas guias e as suas notas fiscais. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, sabe? O presidente da Comissão de Saúde até aqui, eu ia perguntar para a líder do governo, hoje ela não está aqui no momento, eu vou perguntar para o senhor, presidente. O secretário Alan Rodrigo está afastado por motivo de doença? Sim? Por que ele, afastado, está assinando o Diário Oficial? Não dá para entender, gente. A prefeitura afasta um funcionário por motivo de doença. Pelo menos falou que é por motivo de doença. mas ele continua mandando lá no Diário Oficial, né, de hoje, escrito lá embaixo, Divinópolis, 13 de dezembro de 2023, Alain Rodrigo da Silva, secretário municipal de saúde. Não dá para entender, ué. Não dá, essa cidade era cidade sem lei, ninguém observa as leis, não. Não dá para entender, afasta o cara, mas o cara continua trabalhando. Será que esse afastamento foi de Araque? Não dá para entender, não. Não dá para entender. Eu gostaria também de falar uma outra coisa importante aqui na nossa cidade, porque eu levantei alguns questionamentos a respeito do restaurante popular, a respeito da empresa que ganhou a licitação do restaurante popular. Conversei com o prefeito Gledson, ele abriu uma sindicância para apurar as irregularidades que a empresa ofereceu e marcou-se um prazo, 30 dias, já venceu o prazo e agora, no vencimento do prazo, ele deu mais 30 dias e já venceu os 30 dias. Está escrito aqui, ó. Deliberamos pela prorrogação do prazo da conclusão da sindicância do processo administrativo licitatório número 215/2023, pregão eletrônico 144/2023, por 30 dias, sendo que após o término do prazo deverá ser elaborado o relatório final da conclusão. Divinópolis, 6 de novembro. Ué, já venceu o prazo, gente? Cadê o relatório? Eu, como fui um vereador que requeri essa sindicância, eu tenho o direito de saber o que foi descoberto lá. Será que eu estava com razão ou será que eu não estava com razão? Então eu gostaria de pedir agilidade nisso aí. Se o prazo já venceu, é o prazo que tem que ser cumprido. Prazo, gente, lá na justiça, se você perdeu o prazo, acabou, você perdeu a ação. Aqui nessa casa aqui, perde o prazo, vai enrolando e nada. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, Ademir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha em casa. Quero mandar um abraço para o Santinho, que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço também para o Cascudo. Está lá na sua sapataria, lá, grande parceiro do bairro Catalão, essa é a referência. O Paturi também, lá no bairro Frei Galvão, está nos acompanhando nosso processamento. Senhor presidente, eu quero falar de uma lei 7.704, a qual a gente vem cobrando, é muita lei para pouco resultado. A questão dos lotes vagos. Tem imagem aí, Carlos, por favor. Estive em reunião com o Leozinho, também com o Vinícius, meu amigo, falando sobre a questão dos lotes. O município vem fazendo o seu papel, através da sua secretaria, o Leozinho, vem através de notificações, notificando esses proprietários, mas a dificuldade que tem de acesso, porque alguns lotes, o pessoal não tem escritura, não tem endereço, não tem nada, não tem contrato de compra e venda, não tem nada. Então a dificuldade de encontrar esses donos, ela é muito grande, a qual vem a cada dia mais a vegetação crescendo muito e comprometendo a vida dos moradores que moram próximo a esses lotes. Exemplo aqui na Rua Goiás, ao lado da superintendência, no número 1703, tem um espaço ali também, um lote vago ali, que vem comprometendo toda a vida dos moradores ali. Né? Tem o Marcelo, meu grande amigo, mandou para mim neste momento agora, não ia falar dessa situação, mas eu quero falar novamente, e a gente tem acompanhado aí com as chuvas agora recentemente, agora é o período dela mesmo, então a vegetação cresce muito. Então, gente, vamos pedir à população também que possa ajudar, tanto o legislativo como o executivo, que possa ajudar a localizar esses donos também. Os fiscais estão fazendo o seu papel, mas a demanda é muito grande. O Leozinho mesmo falou, Wesley, a gente tenta, notifica, não chega, não tem endereço, não tem como encontrar o dono. Então eu peço a vocês, população, que nos ajude. Quando chegar o dono desse lote, que for vender alguma coisa que seja assim, próximo a esse lote, né, chega perto dele, pede o contato dele, para a gente cobrar dele. Porque não é justo, né, a população sendo prejudicada. Passando adiante, senhor presidente, tem as imagens lá da rua Lavras também, no bairro Belvedere, a qual a Tamara tem nos cobrado aí que fosse feita essa limpeza da rua Lavras. Tem imagens também, Carlos, por favor, lá do bairro Belvedere, rua Lavras. Há uns 6 meses atrás foi feita essa limpeza,
As imagens ainda não apareceram, mas eu acho que o Carlos vai colocar aí. Hoje o Dorel não está em casa aí, mas é assim mesmo, vai dar certinho. Então a gente vai falando aqui que foi feita uma limpeza há uns 6 meses atrás e hoje mesmo recebi da Tamara, né, a solicitação da limpeza. A chuva aproximou e a vegetação também, nessa via também está toda comprometida, mato alto. Estava aparecendo bicho peçonhento e a gente está cobrando agora. Mandei hoje pela manhã para o Edinho, quero te agradecer, Edinho, sempre atendendo as demandas desse vereador, que é a demanda da população, para que possa ser feita essa limpeza o mais rápido possível. A rua Lavras, que a via está toda comprometida, o Carlos ainda não consigo localizar essas fotos aí. Próximo ao número 2280, esse vereador gosta sempre de mostrar o problema, mas trazer a solução. Acredito eu, né, durante, hoje é quinta-feira, até segunda ou terça-feira, Tamara. Pode acreditar aí que a gente vai fazer essa limpeza aí, através da solicitação aí do nosso gabinete. Na Avenida JK também, senhor presidente, se tiver as imagens também, Carlos, por favor, um bueiro comprometido, a qual o morador me cobrou que fosse feita a limpeza desse bueiro. Período de chuva semana passada, inundou toda aquela região e ainda não foi feita a limpeza. Meu amigo André, que me cobrou que fosse feita a limpeza, já mandei para o Carlos também que fosse feita essa limpeza e também feito os reparos, porque o bueiro, ele é feito de cimento e ele está comprometido, está quebrado. Caiu um automóvel lá e quebrou toda a sua estrutura, então peço a vocês aí que possam ter uma atenção para nós nesse local. Agora, se falando de Copasa, qual o vereador Ney também sempre tem batido nessa tecla aqui, tem cobrado do Alessandro, e quero aqui agradecer ao Alessandro, mais uma solicitação na Viriato Correia, que foi feito um reparo lá, infelizmente as imagens hoje teve um problema técnico aí, não vai ter como estar mostrando, mas a população, na próxima reunião, vou estar mostrando para vocês que fomos atendidos, né, foi feito um reparo, né, de um vazamento, e também foi feita a recomposição asfáltica. O Alessandro está fazendo um trabalho diferenciado, mas a gente está cobrando, Alessandro, que a Copasa possa cumprir com o seu papel, não deixar faltar água, principalmente na região sudeste, que o Ney vem cobrando, e na região sudoeste também. Bairro Jardim da Caça, Floresta, Jardinópolis, Copacabana, todos os outros bairros adjacentes que também têm nos cobrado a falta de água. Então, peço a vocês que façam investimento, que façam mais reservatório para atender essa, toda essa região, para que não falte água. E para finalizar, senhor presidente, se tratando também da CEMIG, até o senador tem batido muito nessa tecla, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, que é outro caos também. Algumas comunidades, como o lado de Ermida, têm faltado energia, prejudicando muito os produtores rurais, que essa falta de energia, todos os produtores rurais, que o Ademir, meu amigo, tem me ligado, me cobrado, o prejuízo muito grande que ele teve devido a um problema no transformador, assim como no bairro Jardinópolis. O Diogo me cobrou, o bairro Jardinópolis, que vem caindo muito, gente, a questão do transformador, que é um problema crônico. Um bairro onde cresceu muito rápido, onde aproximadamente, exemplo, umas 1000 residências, hoje deve ter mais do que 5000 residências naquele local, então o transformador não suporta mais. Então estamos cobrando também, mandamos indicações, ofício, para que a CEMIG também possa cumprir com o seu papel. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarber, por suas contribuições. E passando para a segunda parte dos trabalhos, convido vereadores em plenário.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário, a gentileza, de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 85 de 2023. Altera a Lei número 9.246 de 21 de agosto de 2023 e número 9.273 de 2 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da organização comunitária Nova Vida, Projeto Quero Viver. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 527 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 528 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 529 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei M085 de 2023. Altera a lei número 9.246, do dia 21 de agosto de 2023. E a lei número 9.273, de 2 de outubro de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vice-líder do governo, Josafá Anderson.
Calma, presidente. Senhor presidente, a Ana teve um problema de saúde, já está tranquilo, mas pediu para justificar a ausência da mesma. E pra, esse projeto é muito simples, né, já foi debatido, é tão somente uma correção em duas medidas, duas metragens que foi digitado errado, tá? Então é um projeto muito simples, a gente conta com a votação positiva de todos.
Em votação. Desculpe.
Tá bom? Hã? Eu ia falar, mas não deu prazo. Pois é, ó.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 085 de 2023, que altera as leis 9.246 do dia 21 de agosto de 2023 e a lei número 9.273 do dia 2 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da organização comunitária Nova Vida, Quero Viver. Justificativa de voto, Neiburg.
Senhor presidente, votei favorável. Esse projeto é apenas, né, para corrigir o projeto do tão sonhado Posto de Saúde lá no CSU, onde que deu tanto problema. Vossa Senhoria, Hilde Aguiar, Zé Braz, eu, a gente tem as nossas emendas lá para construir esse posto lá. Então vai ser um ganho para o... não só para o bairro Interlagos, mas para toda aquela região lá, a construção desse posto de saúde lá. Por isso, votei favorável.
Juiz Castilho, voto. Hildo Giguiar.
Então, senhor presidente, é de grande valia, né, o projeto 085, que vai ser para correção já do... para que seja feito, então, lá o posto de saúde do Centro Social Urbano, tão cobrado, e vários vereadores dessa casa, eles empenharam nisso aqui. Hoje, com essa votação, se Deus quiser, o mais rápido possível, aí daqui uns dias, teremos já o início aí do posto de saúde que o pessoal tanto está pedindo ali. Então, os vereadores que nos ajudaram com emendas, né, impositivas do percentual urbano, então já agradeço. E se Deus quiser, para o ano que vem, aí acredito muito que o prefeito, mas é o secretário, hoje, quem está na Secretaria de Saúde é o?
Sheila.
Então ela até já conversou sobre esse assunto, já falamos sobre isso. Então, se Deus quiser, no ano que vem, né, Roger? Estaremos juntos aí para poder pleitear mais essa construção. Obrigado, senhor presidente.
Fala. Justo Castilho, voto. Roger Viegas.
Com todo prazer, votei favorável, senhor presidente. Quero parabenizar, né, não só o senhor, todos os vereadores aí que antecederam minha fala, que estão envolvidos. A região sudeste clama muito por esse posto de saúde. Há muito tempo, né, os senhores vêm trabalhando, né, vêm testemunhando o trabalho de vocês aí, Hilton de Aguiar, da região, Neiburger também, o próprio presidente da casa, Israel Mendonça, entre outros vereadores aqui que apoiaram. Então a gente vê de suma importância esse projeto, né, a gente lamenta não ter sido votado ainda antes, né, quando começaram ainda essas discussões aqui na casa, mas enfim, ainda em tempo, e no ano que vem contem conosco também o que precisar para aplicação de emendas e tanto quanto também apoio moral na votação de projetos, aí estaremos juntos em prol aí do posto da construção nesse local aí do CSU para esse posto que vai atender toda a região sudeste de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EN 105/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.733.912,99. Autoria, Executivo Municipal. Quadro para votação, maioria simples.
Em votação, em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 105 de 2023. Em discussão, em votação, a inclusão. É encerrada a votação.
O governo federal que não manda, tem uma planilha. Cai o dinheiro, mas não tem a planilha praticando. O governo federal não manda. O 13º entrou hoje.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão no PL 105 de 2023. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 105/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.733.912,99. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 530 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 531 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal N 105 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.733.912,99. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador. José Braz.
Novos vereadores, esse projeto nada mais é que refere-se, né, ao repasse do piso da enfermagem pelo governo federal referente ao mês de novembro. Hoje deu entrada nessa casa também, apesar de ter chegado junto. Referente ao 13º. Gostaria de falar aqui para toda a enfermagem que esse atraso é devido à demora do governo federal em estar passando as planilhas, né, estratificando o montante, né, que cada instituição irá receber. Vem um valor total,
mas não vem estratificando o valor que cada profissional, que cada instituição irá receber. No entanto, o 13º foi lido hoje, né, a gente vai trabalhar, tenho certeza que todas as comissões irão trabalhar também. Na próxima semana a gente está votando também o projeto do 13º. Obrigado.
Com a palavra, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, nós estamos aqui cumprindo, né, a lei federal do piso da enfermagem. É uma pena a demora da chegada da planilha. Isso atrasa a nossa votação aqui, a inclusão desse projeto, para que os profissionais possam receber, dentro do tempo, né, mais adiantado, esse valor. Mas nós estamos aqui cumprindo a lei, tudo aquilo que é tocante à saúde também nos toca, e nós estamos cumprindo o nosso papel, cumprindo a lei, e saúde é investimento, sempre digo isso. Então, fica a nossa palavra a todos os profissionais da enfermagem, que esta casa está lutando para que, em tempo hábil, seja colocado em votação a inclusão, o projeto, para que vocês possam receber aquilo que é de direito de vocês. Grato pela palavra.
Com a palavra do Roger Viegas.
Senhor presidente, no rastro aqui da fala, até anteriormente, né, em off aqui, questionava isso com o caro vereador Zé Brás, que está compenetrado aí nessa situação, né, dos guerreiros da enfermagem, tudo que faz aqui, tudo que pode fazer, que está ao seu alcance aqui, trabalha na casa. Mas fica o questionamento desse atraso do governo federal, com tanta gente lá em cima, com um governo federal que se diz que defende a enfermagem, o piso, né, a aplicação do piso, esses atrasos são constantes. Eu venho sendo cobrado aqui desde o primeiro mês que está sendo pago o piso. O Zé não deve ser diferente, que é um representante legítimo da classe, outros vereadores, a demora e um desgaste que fica, acaba vindo para os agentes públicos, os agentes do município, que não tem nada a ver, que só querem ajudar nessa situação. Agora fica o questionamento, é incompetência do governo federal por si só ou está atrelado a alguma falta de prestígio do município? E aproveito e falo do município, o que a prefeitura então está fazendo durante esses meses de atraso que vem ocorrendo? Gente, nós estamos falando, nós estamos hoje no dia 14 de dezembro, nós já estamos falando de metade do mês e até hoje nada. Hoje que está sendo aprovado aqui na Câmara para posteriormente ser pago esse piso da enfermagem, hoje que chegou ainda o 13º, de novo ainda, vai lá trabalhar o Zé, vai lá trabalhar com a prefeitura, mas será que o município está cobrando? Tem algum ofício que prova essa cobrança do governo federal? Leva esse questionamento por nós, Zé, que você que é uma voz da enfermagem aqui na casa, é um representante legítimo aí dentro da Comissão de Saúde, você com respeito também aos demais vereadores da Comissão de Saúde, mas para ver se de fato o município está só concordando e esperando de braços cruzados, ou nós vamos deixar essa lenga-lenga até todo mês de aplicação do piso, vai ficar atrasando aí o salário dos enfermeiros, dos profissionais da enfermagem, que tem esse direito, como o Breno falou agora. Nós estamos só cumprindo uma lei federal. Agora o governo, muito me espanta, atrasar uma lei federal, o próprio governo se desrespeitando, e desrespeitando uma classe que o elegeu praticamente, né? A gente sabe disso, que a grande preferência dos profissionais da enfermagem é pela esquerda, né, que votaram aí no atual presidente da República. Então fica o questionamento, aqui a gente espera de forma mais incisiva, e ó, estou aberto a cobranças. Tenho recebido muito aí no direct do Instagram, que todo mês é essa enrolação, é esse atraso, mas falar de fato que essa casa aqui está podendo fazer, faz. Mas agora vamos pressionar o executivo e saber qual é essa resposta então, se só é culpa do governo federal ou se a prefeitura de fato pode fazer algo mais. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Vladimir Silva.
Senhor presidente, vereadores, eu gostaria de pedir desculpa aqui aos enfermeiros da nossa cidade. Esse projeto já era para ter votado terça-feira e, infelizmente, a minha assessora, que assina digital para mim, a filha dela sofreu um acidente, viu, José? E ela teve que ir à escola, enquanto ela foi lá, perdeu-se o prazo. Então, eu gostaria de pedir desculpa e falar que nós vamos votar favorável hoje.
Em votação. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 105 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.733.912,99. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, existe uma nova inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 34 de 2003. Autoriza o Poder Executivo a isentar da taxa de alvará os eventos esportivos e culturais realizados em nossa cidade, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências.
Em discussão, a inclusão do projeto 034. Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto 34, que autoriza o Poder Executivo a isentar da taxa de alvará os eventos esportivos e culturais realizados em nossa cidade, que tenham apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis a outras providências. Em votação, a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a inclusão do PL 034. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 34, 2023. Autoriza o Poder Executivo a isentar de taxa de alvará os eventos esportivos e culturais realizados em nossa cidade, que tenham o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Neiburger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 512 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 513 de 2023. Comissão de Fiscalização Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 514 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 034 de 2023.
Palavra.
Autoriza o Poder Executivo a isentar da taxa do alvará os eventos esportivos e culturais realizados em nossa cidade, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Quórum para votação, maioria simples. Com a palavra do autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, o projeto de lei ora apresentado visa apoiar e fomentar os eventos esportivos e culturais em nossa cidade, visto que alguns deles acabam não acontecendo devido ao alto valor das taxas de alvará para a realização do mesmo, o que acaba inviabilizando o tal evento. Como contrapartida, a isenção da taxa de alvará darão maciças publicidades ao apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria envolvida, através de todo o material de propaganda, fazendo assim uma compensação, ou seja, ao invés de gastar com a publicidade, a Prefeitura irá apenas isentar a referida taxa. O projeto, além de incentivar essas parcerias entre as entidades com a Prefeitura Municipal, visa evitar que vários eventos continuem acontecendo sem devido alvará, justamente por causa do valor da taxa. Resumindo então, a Prefeitura irá trocar a taxa de alvará pela publicidade dos eventos. Alguns colegas estavam preocupados em relação à renúncia de receita, mas isso não se caracteriza renúncia. E, através das informações do setor de alvará da Prefeitura, nos foi passado que o valor arrecadado com essas taxas gira em torno de R$ 26 mil reais por ano. Valor até irrisório, visto que a publicidade que a Prefeitura receberá de volta. Então, peço aos nobres colegas o voto favorável. Isso vai ajudar e fomentar
não só, né, esportistas culturais, mas também as festas de igreja, igual a gente tira como exemplo, né, a nossa festa lá no bairro Mangabeira, a festa Santa de Virgem, onde a gente teve que pagar um alvará de quase R$100 para acontecer as barraquinhas. Às vezes não é nem arrecadado isso. E eu peço aos nobres colegas o voto favorável.
Palavra, Anderson, da Academia.
Neiburg, parabéns pelo projeto. Pode ter certeza que o meu voto será sim, porque é de grande importância, porque tem entidades que às vezes não têm condição de pegar o alvará e mantém as coisas mais organizadas na cidade. E isso é importante, essa parceria com a prefeitura, com esses grandes projetos. Não seja só o esporte, seja parte religiosa também e cultural. Parabéns, pode ter certeza que o meu voto é sim.
Palavra. Com a palavra, vereador José Brás.
Novo vereador Neiburg, conversávamos, né, há pouco, né, sobre esse projeto, da importância de se trabalhar, né, dentro da legalidade. Muitas instituições, ONGs, né, que querem fazer suas festividades, talvez não tiram o seu alvará por falta de ter um recurso ali. Se está ali fazendo aquele evento para arrecadar recurso, aí a prefeitura cobrar, né? Nada mais justo de que isentar, está isentando essas instituições, essas ONGs, né, que queiram estar fazendo essas festividades, esse tipo de trabalho. Parabéns pelo projeto.
Com a palavra, Breno Júnior.
Vereador Ney, esse projeto da autoria do senhor, 034-2023, ele é de grande importância. Nós vamos facilitar essas atividades culturais, vamos fomentar, né, além de facilitar, nós vamos fomentar essas atividades, a manutenção delas, também as atividades esportivas, e acredito que isso engrandecerá muito as entidades que realizam esses tipos de evento. Nós temos como exemplo muito prático aqui, o senhor mesmo já disse, as nossas festas religiosas, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, e elas fomentam sim, não só a economia, mas também fomentam a cultura. Então esse voto, esse projeto senhor, 034, será o nosso voto favorável.
Palavra, Periquito Beleza.
Senhor presidente, muito válido esse projeto aí, 34, do nosso amigo vereador Ney. Eu concordo, assim, que as entidades deveriam pegar o alvará, mas sem a cobrança de taxa, porque aí a prefeitura fiscaliza quem são as pessoas que estão colocando lá dentro, né, na rua, são quantos barraqueiros, as coisas, mas o alvará seria dado pela prefeitura de graça, igual o projeto de Vossa Excelência, certo? Ali vem ali, alvará isento, isento, porque a prefeitura controlará, os ambulantes que estão fazendo, colocando suas barraquinhas em seus devidos lugares. Porque aí também tem a fiscalização da prefeitura que possa ir lá, para que a pessoa que for chegar lá para comprar um pastel, um refrigerante, uma coisa, que sabe que é fiado e tem alguém na fiscalização olhando. Então, estou de acordo, vou votar favorável, mas só esse adendo aí. Falou?
Com a palavra, Rosson dos Hamilton.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Ney. Já estávamos estudando a possibilidade da questão da isenção cultural, mas já colocou englobando, e por isso que nós retiramos a minuta, porque já contemplava. Nesse sentido, nós estaremos incentivando ainda mais, né, entidades a fazer os seus eventos, e eu acho que mais que é justo, são muitas às vezes filantrópicos, para poder arrecadar dinheiro, para poder ajudar nas despesas internas. Então, como que vai tirar esse alvará e ter, né, uma conotação que é filantrópica, que paga, e às vezes até mais caro do que a própria arrecadação que a comunidade recebe? Então as entidades, as igrejas, etc. e tal, vai ser contemplado. Mas com certeza, os movimentos esportivos que nós temos, isso é um projeto que vai incentivar e apoiar ainda mais. Gostaria de parabenizar e agradecer. E adiantou bem a nossa minuta do projeto, mas estamos aqui para ajudar da mesma forma, e a intenção foi boa. Parabéns.
Com a palavra do Roger Viegas.
Senhores vereadores, lembro vocês, né, que ainda no ano de 2017, que era aqui primeiro, claro, parabenizar o cara amigo vereador Neiburger, né, porque ele está estendendo essa proposta, realmente um projeto que vem engrandecer muito, principalmente quando se fala de esporte também, né, fala de cultura, são vários eventos esportivos, por exemplo, né, vou assim, só citar aqui por exemplo, as corridas. É um absurdo, gente, uma corrida ter que pagar uma taxa de alvará, um evento esportivo, um evento que seja estendido para fora de um campo de futebol. São várias situações, né? Situações que acontecem. Vereador Ney, que é um representante legítimo da classe, pensou muito bem quanto a isso.
E ainda no ano de 2017, quando o então vereador, o assessor do vereador, grande Anderson Kennedy, que nos acompanha aqui todas as reuniões, teve a ideia também, que é, além de tudo, um assessor envolvido no meio religioso, né? Teve essa ideia da situação do projeto de lei, vai se lembrar, 8.354, que isenta. Vejo, porque eu vejo que os senhores falando das igrejas, quanto em eventos religiosos, elas já são isentas, tá? Desde o ano de 2017. E, brilhantemente, vereador Ney está estendendo agora ao meio que representa tão bem, que é um meio esportivo, não que ele não seja no meio religioso, entre outras ações aí que acontecem. Como o vereador Robson falou, é um absurdo também, né, gente? Você pensar aí hoje, fazer uma barraquinha aí, montar para um evento que é filantrópico, um evento que, muitas das vezes, o poder público está tapando a lacuna que é deixada, né, por ele mesmo, aliás, né, as igrejas tapam as lacunas deixadas pelo poder público, que estão lá fazendo o papel que o poder público deveria fazer, que é de fazer o social, que é de incentivar o esporte, que é de incentivar a cultura, é a barraquinha também, que além de tudo, de ajudar a própria igreja e a comunidade, leva a cultura de graça à população, você cobrar isso uma taxa. Às vezes você vai pagar aí, tem ver. Eu fui até descobrir isso na época que nós apresentamos o projeto, né, Andinho? A barraquinha ali do santuário pagava mais de R$2.000 de taxa de alvará para fazer. Um absurdo, gente. Entre outras, né? Você tá aí, você tem uma de referência, talvez a que me veio aqui a cabeça, a que lembramos aqui, que está mais perto de nós aqui da Câmara. Mas é uma situação que é isso. O poder público que vocês estão fazendo hoje aqui, através do brilhante projeto apresentado pelo amigo Ney, é mais que justiça social e, claro, ajudar o próximo de alguma forma, né? O poder público, de fato, dando o retorno que pode, incentivando cada vez mais uma cidade melhor e principalmente o meio esportivo e cultural. Meu reconhecimento, vereador Ney, caro amigo, e com certeza terá o nosso voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número CM 34 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a isentar de taxa de alvará os eventos esportivos e culturais realizados em nossa cidade, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Neiburg.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador autor Neiburg.
Quero agradecer aos nobres colegas pelo voto. Assim, a gente está aí para ajudar a população de Divinópolis. Eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Então, muito obrigado aos nobres. É uma conquista não do vereador Neiburg, mas de todos desta casa que votaram. Muito obrigado.
Solicito ao secretário do próximo projeto.
Não, presidente, existe mais uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM9 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar de número CM9 2023. Altera a lei número 26. Altera o artigo 26 da lei complementar número 7 de 28 de dezembro de 1991 e dá outras providências. Quórum para votação, maioria absoluta.
É em discussão a inclusão do PL 09 de 2023, que altera o artigo 26 da Lei Complementar número 7 de 28 de novembro de 1991. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente.
A inclusão, viu, Josafá? É em votação. Encerrada a votação. Espera aí, desculpa, Rosto Zé Vilto. Votação nominal, Rosto Zé Vilto.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a inclusão do PL 09 de 2023. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 9 de 2023. Altera o artigo 26 da lei complementar número 7 de 2020. Perdão. Altera o artigo 26 da lei complementar de número 7 de 28 de dezembro de 1991 e da outras providências. A autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Perdão, maioria absoluta. Parecer de número 524 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 525 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer de número 526 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar número CM 009/2023. Altero o artigo 26 da lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991 e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá.
Senhor presidente, como vossa excelência bem disse, ela vem alterar o projeto complementar de 1991-07, no artigo 26, primeiro parágrafo, que estabelece, agora tem nova redação, que se o contribuinte não concordar com o lançamento dos tributos, poderá reclamar no prazo de 15 dias. Todavia, senhor presidente, quando o contribuinte protocola o pedido de revisão dentro do prazo, ele fica em aberto aguardando o deferimento ou indeferimento. No caso, a prefeitura estabelece 15, 30 dias para ir lá averiguar no próprio imóvel. E esse prazo chega a 90, 120, 10 meses. E muitas das vezes, senhor presidente, a pessoa protocola esse pedido de revisão e quer vender o imóvel e perde a paciência e vai quer pagar mesmo antes mesmo do fiscal ir lá. E o que acontece? É contado multa e juros nesse prazo que está pendente a visita do fiscal no local. Então a gente muda a redação que enquanto tiver pendente a resposta do órgão fiscalizador, não se pode cobrar multa e juros do requerente à revisão. Então, isso vem fazer justiça a quem procura o CACRE da Prefeitura.
Palavra, presidente. Palavra, Rodson dos Hamilton.
Senhor presidente, o projeto do vereador Josafá realmente ele faz uma diferença, porque se abre um protocolo para analisar a questão social daquele mutuário, vamos dizer assim, né, o contribuinte do IPTU. Se o IPTU ele pede a revisão dele e a prefeitura demora a fazer isso, já tem um prazo estipulado para fazer, o contribuinte não pode ser penalizado. A emenda que o Josafá faz em cima do projeto é muito boa para a população de Nópolis, que não é culpa da ineficiência da prefeitura, né, da operância, de fazer a fiscalização no prazo correto. Aí está aguardando a resolução da prefeitura se vai deferir ou não a cota básica, por exemplo. Demora um mês, dois, seis meses, dez meses, aí no meio do caminho não vai ser mais. Vai cobrar o retroativo dele com multa? Está errado. Porque quem errou de não ter feito a fiscalização, sim ou não, foi a prefeitura. Então, enquanto tiver o prazo do protocolo de análise, ele não pode ser penalizado com juro e multa. Então, nós concordamos com a emenda do Josafá, ela é muito boa para a cidade, ela é boa para o contribuinte e nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, concordo plenamente aí com o nosso presidente Josafá, o vereador, que sempre está preocupado com o povo, principalmente a classe, né, um pouco mais pobre da nossa cidade. Esse é um projeto que vem a calhar, a gente sabe, né, também o vereador Rossi explanou muito bem, que as multas, elas são mais caras às vezes do que o próprio imposto da prefeitura. Às vezes o imposto para o imóvel aí, ele chega em R$700, aí leva um ano, dois anos, o juro, multa, demora, multa, todos os tipos de juros da prefeitura, ele chega aí a R$1.500, o que está acontecendo. Então, quando a pessoa aporta lá na prefeitura, que ela vai lá, faz aquele protocolo pedindo a revisão, que leva um tempo, um ano, dois anos, três anos, se a prefeitura tem que ser justa com essas pessoas. Ela tem que tirar esse juro que foi cobrado e pagar só para trás, principalmente, só o imposto que a pessoa está devendo. Então, eu acho muito válido, Vossa Excelência fez um grande projeto, é isso que nós estamos aqui, trabalhar para a população de novo, principalmente os mais carentes. Parabéns, meu voto será assim.
Palavra.
Juiz Castilho, voto. Breno Júnior.
Josafá, nós estamos votando hoje nesta casa, fazendo justiça social, né? A votação desse projeto é justiça social. E o contribuinte ele não tem culpa, às vezes, né, do retardamento da fiscalização ou de uma resposta do seu protocolo. Então, aqui nós vamos fazer a justiça acontecer. O senhor está de parabéns por esse projeto. Nós vamos votar favorável.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar do Legislativo Municipal CM. Lei complementar, que altera o artigo 26 Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal número 09/2023, que altera o artigo 26 da Lei Complementar do dia 7 de 28 de dezembro de 1998 a outras providências.
Palavra.
Palavra, Roger Viegas. Justificativo de voto.
Vale até lembrar aqui, estou sendo inclusive lembrado aqui pelo nosso brilhante assessor, Leonardo Vilano, que inclusive é um contador, né, vem aí desse meio contábil. Está me lembrando aqui, inclusive, que essa situação já é do Código da Questão Tributária, do crédito tributário, por questionamento do lançamento, já é previsto no CNT, no CTN, né, que é o Código Tributário Nacional. Então é uma situação que essa casa está fazendo através do projeto aí do vereador Josafá, mas vale lembrar aqui que está no artigo 151, inclusive estou lendo aqui, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, moratória, o depósito do seu montante integral e as reclamações dos recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Ou seja, é direito do contribuinte, é um direito que tem que ser aplicado. E o poder público não pode se negar a isso. Então, a partir agora dessa aprovação da lei, ainda indo de encontro ao CTN, o Código Tributário Nacional, a prefeitura pode estar cometendo um crime se negar a isso, a partir do momento desse atraso fiscal, da resposta do protocolo. E vale lembrar também, vereador Josafá, que não sei aqui, eu acho que não está abrangendo aqui no seu projeto, mas tem um projeto nosso em tramitação aqui na casa, com relação específica às cotas básicas. A demora nos pedidos aí de cota básica, o Rodson até falou, mas se não me engano não está abrangendo aqui no seu projeto, né? Não consta a cota básica. É um projeto nosso que está tramitando aqui na casa, em breve nós vereadores devemos votar aqui, esse atraso da cota básica que também não está certo. A pessoa às vezes tem o seu pedido negado pela falha do poder público ou demorado lá e depois é negado e a pessoa tem que pagar juros simplesmente que ela está exercendo um direito dela. Pedir é um direito. Agora a prefeitura cabe a ela dar a resposta ou não da isenção do IPTU ter direito à cota básica dentro do prazo. Por isso também apresentei mais uma lei com relação a essa demora para se passar a ter um prazo para a prefeitura fazer essas fiscalizações. A prefeitura diz que vai na casa da pessoa, que não encontra, balela, viu? Balela. Isso não está acontecendo não. Duvido. Tem gente que fica em casa aí o dia todo, nós estamos falando de pessoas aposentadas, pessoas pensionistas que precisam, de mães solteiras, que estão tendo o direito negado à cota básica como nunca se viu na história de Divinópolis. Isso é lamentável, isso é um fato que tem que ser colocado aqui. Em muitos atos, apoio aqui, tenho apoiado, voto aqui mais de 90% a favor aí dos projetos da atual gestão. Mas nesse ponto de cota básica, estão tirando, que estão tirando a rodo de direito da população, Não está no gibi, nunca se viu na história de Divinópolis. Então, por isso, senhor presidente, justifico aqui meu voto favorável ao projeto Josafá. Aproveito para parabenizar o vereador, que sempre está atento a essas situações aí dos direitos do cidadão, né, da redução de custos, de tirar, né, um pouquinho das costas do cidadão esse peso, né, que paga tanto nessa máquina trituradora de impostos, né, chamado poder público, né, que só pega, e na hora de dar o benefício não está. Então, vamos fiscalizar em dia. Obrigado, senhor presidente.
Juiz Castilho, voto, vereador Robson, Zé Milton.
Olha, é a situação, o vereador Robson colocou bem claro, que a gente fez uma ampliação, nós podemos ampliar, e já fico aqui, Roger, com o compromisso já do voto favorável ao projeto da intenção, porque nós pensamos da mesma forma, e isso ocorre em todos os trâmites. Vai aprovar um projeto na prefeitura, né, de um galpão, de um prédio, de uma casa, o que for, quanto tempo que demora? Então, nós estamos deixando de arrecadar, nós estamos deixando de desenvolver, nós estamos deixando de fazer a cidade crescer por causa de mera burocracia do sistema. O que nós temos de melhorar muito isso. Melhorar na parte de informatização, na mobilidade do pessoal que tem que fazer a logística, de equipamentos e um recurso humano que seja treinado, capacitado, qualificado, para ter uma resposta mais rápida, porque o cidadão quer investir e fica parado ali um ano. Para provar um golpão, chega lá, está errado, volta para a fila, toma um monte de papel, volta lá para o fundo. Ou seja, são questão da burocracia, que nós entendemos uma lei que nós aprovamos aqui em 2014, Roger, que você mandava para a prefeitura, ela te dava os pareceres dentro do prazo, que nós podemos aprovar aquelas comissões sem o prazo, sem cumprir o prazo que a prefeitura descumpriu. E você colocar o projeto para ser aprovado por legislativo. Porque se eles não cumprem, você não pode ficar refém dessa ação. Então virou lei. Da mesma forma que o Josafá colocou, Vossa Excelência vai colocar, e será meu voto favorável, e nós estaremos aqui à frente defendendo essa ideia que é bom para a população, é bom para a cidade.
Solicito do secretário de o próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Renato Vaz da Silva, vereador Ademir Silva.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Robson do Zé Milton.
Senhor presidente, como nós tínhamos já pronunciado na reunião passada, a ausência nossa da reunião ordinária da terça-feira, devido, estivemos participando na Assembleia Legislativa sobre a audiência pública que foi presidida pelo deputado professor Cleito e pela deputada Lohana França, onde estávamos discutindo sobre essa possibilidade que a CEMIG tem colocado, impondo para nós aqui, da instalação das placas fotovoltaicas na lâmina d'água da barragem Cajuru, que está já à frente do nosso município, no Lago dos Ozeiros, né, que pertence. Que nós seremos lesados 100% se isso ocorrer dessa forma. Nós não somos contra, deixar isso bem claro, presidente, na audiência pública, defendendo o interesse do povo aqui, como na audiência pública que nós fizemos, e foi unânime, o não do legislativo, unânime da população que participou aqui da audiência pública, e da mesma forma foi lá na Assembleia Legislativa, através dos representantes vereadores da cidade de Cláudio, também de Carmo Cajuru, de Divinópolis, que participou efetivamente, como prefeito lá de Cláudio também, disse não, unanimemente. O que nós queremos é que nós temos alternativa, em vez de colocar na lâmina d'água, por que não colocar na parte terrestre, que foi doado, aliás, está sendo proposto doação de terreno do empresário Marcelo Notini, para que não tenha prejuízo e um incentivo para não colocar as placas dentro d'água. Então nós justificamos, agradecemos Vossa Excelência pela confiança, senhores vereadores, de estar representando a Câmara em Belo Horizonte. Foi uma discussão de bom e alto nível, a Lohane se colocou num posicionamento muito firme e rígido, e ali se abriu uma nova possibilidade de perspectiva, uma esperança no fim do túnel, de um ali encaminhamento que foram encaminhados para o órgão regulador, que não tem nenhum laudo dentro do projeto da CEMIG, para poder fazer essa liberação, principalmente dos órgãos ambientais. Então nós estamos muito esperançosos que isso possa ocorrer o mais rápido possível e a gente conseguir travar esse crime ambiental que vem colocar no lado dos Ozeiros. É isso que o governador Zema traz para nós, presente de grego. Aqui não, Zema. Nós queremos ver respeito e investimento no turismo, incentivando e fomentando o nossa cidade e nossa região. Obrigado, senhor presidente.
Às 16 horas e 28 minutos do dia 14 de dezembro de 2023, declaro encerrados os trabalhos da 80ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.